Então de coro.
Vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Alfredo Landim, vereador Paulo de Lima, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Gley Martins, coro suficiente.
Havendo coro suficiente, sua apresentação de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai esse poder que por nós manifestastes, a partir de vosso templo, que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável. E a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Salmo 67, palavra do Senhor.
Solicito ao secretário Ederson Lopes que proceda à leitura da síntese da ata.
Síntese da ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de maio de 2015, às 15 horas. Reunir a sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Eliseu José Borges, secretário Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles e Gleim Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foram feitas as leituras de correspondência, requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e de projeto enviado às comissões. Usaram a palavra os vereadores Hamilton Filho, Guilherme Martins, Alfredo Landim e Márcio Silvestre. Grande expediente, foram reservadas a palavra ao deputado Rubens Ottoni, que deu explicações sobre a reforma política que encontra-se em tramitação atualmente na Câmara Federal. Na ordem do dia, houve votação de projetos, nada mais havendo a ser tratado. O presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 20 de maio, em horário regimental.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos projetos.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que dá nome ao Banco de Alimentos de Anápolis de deputado Jaime Câmara e dá outras providências. Projeto do vereador Ederson Lopes, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Beneficente Vida por Vidas e determina outras providências. Projeto de autoria do vereador Guilherme Martins, que autoriza os agentes de endemias a multar os moradores e comerciantes que não manterem suas caixas d'águas limpas e tampadas no município de Anápolis e dá outras providências.
Procedo também, vereador, leitura das correspondências e requerimentos.
Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora doutora Dina Amélia, que comunica que está impossibilitada de comparecer à sessão na data de hoje. Comunicação do Comando Geral da Polícia Militar, Coronel PM Silvio Benedito Alves, encaminha a esta casa informações sobre moção de apelo para o aumento de efetivo nesta unidade. Resposta, requerimento do vereador Sargento Alberto. Também comunicado da Agência Goiana de Regulação, que encaminha a esta casa informação sobre orientação aos fiscais a reforçarem a fiscalização dos horários de empresa na linha intermunicipal semiurbana entre Anápolis e Goiânia. Resposta, requerimento do vereador Alfredo Landim. Comunicado da Secretaria Municipal de Educação, que encaminha a esta casa, informação sobre solicitação de uniforme, visando a apresentação da banda de percussão Comendador José Paminondas Costa. Resposta, requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Comunicado da Secretaria Municipal de Obras, que encaminha essa casa informação sobre solicitação do serviço de tapa-buraco. Extensão dos bairros de Lourdes, Tropical, Residencial Under, Palmares, Vila União, serviço executado. Resposta, requerimento do vereador Sargento Alberto. Jardim Europa, Jardim Alexandrina, Jardim Alvorada, bairro Boa Vista, bairro Alexandrina, bairro Maracanã, serviço executado. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Residencial Copacabana, serviço executado. Requerimento do vereador Jackson Charles. Avenida Ayrton Senna, setor central, e serviço executado, requerimento do vereador Lizier. E próximo à igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Jaiara, serviço executado, resposta ao requerimento do vereador Vespa. Leitura de requerimentos. Requerimento do, gabinete, do vereador Hamilton Filho à Secretaria Municipal de Esporte, solicitando a reforma da calçada da rua Amaro Pires, esquina com a Avenida São Francisco, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador professora Geli, que requer a realização de sessão solene no dia 1º de junho, às 8h30, para apresentação do Plano Municipal de Educação. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, encaminhado ao cumprimentos ao advogado Luiz Edson Fachin, pela aprovação do seu nome pelo Senado Federal para ingressar o Supremo Tribunal Federal na qualidade de ministro. Requerimento do vereador Jean Carlos, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Guaxupé, bairro Jardim Suíço, e rua Guaporé, bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador Jean Carlos, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua S10, setor bairro Samambaia. Requerimento do vereador Jean Carlos, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua S10, bairro Samambaia. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando implantação de quebra-mola redutor de velocidade na Avenida 2, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando quebra-molas na rua Major Rubens Florentino, Jardim Guanabara. Requerimento do vereador João Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando revitalização e urbanização na Avenida Brasil, no trecho entre Brasil, Parque Shopping e Avenida Goiás. Construção de um calçadão, instalação de lixeiras, iluminação pública, papeletas, cabines telefônicas, bem como a criação de uma praça de convivência no local, com bancos. Acho que não tem cabine telefônica mais, não. Tem? Requerimento do vereador Glenn Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a inclusão de professores de CIMEIs e creches no grupo de vacinação contra vírus influenza A, H1N1, H3N3 e B, uma vez que os mesmos trabalham com crianças geralmente estão expostos aos vírus. Requerimento do vereador Glenn Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Uberaba, quadra R, bairro Batista. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhada ao 4º Batalhão, solicitando patrulhamento mais ostensivo nas imediações do Hospital Municipal de Anápolis, Vila Jussara. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que disponibilize um ponto de vacinação contra o vírus H1N1 na Vila Góes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhada à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando avaliação quanto à possibilidade de instalação de posto de saúde para atender a Vila Góes e Baixo dos Assentes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhado ao GGM, solicitando instalação de câmeras de monitoramento em todas as unidades de saúde da cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Vila Góes, Vila Jussara, bairro Batista. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à GGM, solicitando instalação de câmeras de monitoramento nas imediações do Hospital Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhado à CMTT, solicitando, cara de urgência, sinalização do cruzamento na Avenida Belo Horizonte, Rua Noêmia e Praça Aquiles de Pina, Vila Góes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida Belo Horizonte, Vila Góes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhada à CMTT, solicitando melhorias na sinalização de trânsito em toda a extensão do bairro Batista, Vila Jussara e Vila Góes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, caminhado à gerência de iluminação, solicitando melhorias de iluminação na praça localizada na Rua Noêmia, bairro Batista, atrás da Alto Oeste. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando que execute o serviço de limpeza e roçagem da praça localizada na Rua Noêmia, bairro Batista, atrás da Alto Oeste. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando limpeza com urgência na Boca de Lobo, situada na Rua Luiz Crispim, centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Goiânia, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de bancos e revitalização da jardinagem e iluminação na Praça Americana do Brasil, Praça do Avião. Americano do Brasil. Praça do Avião, localizada no setor central. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando revitalização da Praça Badia Dyer, localizada na rua Professora Zenaide, Campos Roriz, bairro Jundiaí. Minha área está invadindo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando revitalização de bancos, jardinagem, iluminação e calçadas ao redor da Avenida Industrial, esquina com a Rua 2, Rua 3, antiga praça, localizada no bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa buraco na Rua 3, bairro JK Nova Capital. É a Rua da Gelia, essa aí. O Paulo de Lima está pedindo para tapar buraco lá. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa buraco em toda a extensão da Rua 25, localizado no JK Nova Capital. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando colocação de poste na Rua 14, Vila São José, distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Alfredo Landim, caminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 8, bairro Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, caminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na entrada da estrada Fazenda Pindobal, entre os bairros Calistópolis e Vale das Laranjeiras. Senhor presidente, são esses os projetos, requerimentos e comunicações.
Em tempo íntegro, secretário, solicito a leitura e duas correspondências que foram apresentadas agora.
O gabinete do vereador Jair Cabeleireiro comunica a ausência na sessão do dia 20 corrente ano, pois o vereador encontra-se acompanhando o serviço e interesse da população na região do Recanto do Sol. Requerimento do gabinete do vereador presidente Liseiro José Borges, que comunica sua ausência. Quem está comunicando é a vereadora Miriam Garcia ao presidente. A ausência da vereadora Miriam Garcia na sessão do dia 20 de maio, dia de hoje, devido a motivos particulares. Devolvo a palavra, senhor.
Na sequência do grande, do pequeno expediente, convido-vos à tribuna por até 5 minutos, o vereador Paulo de Lima.
Já posso usar a palavra? Obrigado. Boa tarde, presidente Hamilton, em exercício hoje. Bom trabalho para o senhor. Boa tarde, nossos vereadores, vereadoras, imprensa. Eu quero também, já de início, dar os parabéns para o nosso amigo Cândido Filho, que hoje é aniversário dele. Que Deus abençoe ele. Dê muitos anos de vida ao nosso amigo Cândido. Parabéns, Cândido. Que Deus te ilumine muito. Não volte pro Tocantins, não. Fica aqui com a gente. CETEC lá do Gurupi Esporte Clube. Chega daquele trem pra lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Primeiramente, eu queria só dar os parabéns aos nossos gari. Porque dia 16 de maio desse ano, né? Todo ano. 16 de maio, do dia 5. Todo mês, dia 16 do 5 de 2015, que é hoje. Que foi semana passada. É a homenagem ao dia do gari. Então, todo dia 16 de maio, nós fazemos homenagem ao dia do gari. E essa Câmara não tinha lembrado desse detalhe. Então, a gente lembrou hoje, olhando nas vidas aí dos cultos interessantes. Então, e também em Goiânia se comemora o dia 20, viu, Vespa? Dia 20 é o dia do gari em Goiânia. Então, eu queria dar os parabéns, queria fazer, não quero fazer uma sessão solene em homenagem ao dia do gari. Então, estaremos aqui convidando diversos gari a receber uma homenagem justa, que merece muito, né? Porque eles fazem a limpeza nas madrugadas em nossa cidade, em todos os setores da cidade. Então, eu queria deixar aqui o nosso parabéns de todos nós vereadores, não só do Paulo de Lima, mas todos os vereadores e todos que representam a nossa comunidade nessa Câmara Municipal. Então, isso, muito bem, são pessoal vencedores. E também, eu queria deixar aqui somente o Jean, que já reclamou que os nossos banheiros lá do mercado municipal não foram reformados. Mas a polêmica da reforma do banheiro, acabou a polêmica. Eu só queria deixar para o Jean e todos os vereadores que dia 26 até o dia 28 a licitação já está pronta e vai ser encaminhado e será feito a licitação para que nós possamos reformar todos os banheiros lá do mercado municipal, que é importantíssimo. Jean, Fique tranquilo, obrigado pela cobrança e continue cobrando, porque é importante não só para o mercado, mas para a população que frequenta aquele mercado ali. Não, o Jean é cobrador, aí todo vereador é cobrador, né? É a função dele, né? De legislar e cobrar. E fiscalizar também, viu, vereador? E também nesse mês também já será feita a licitação, tudo bem. E agora a gente espera que as obras mais rápido possível, né? Porque é igual eu que frequento lá quase todos os dias, a gente sabe que lá os banheiros são terríveis, né? Então, agora sobre a reforma vocês todos sabem que lá foi uma polêmica danada. Eu, principalmente eu e outros vereadores, ninguém aceitou que retirasse o nosso pessoal das bancas de lá, porque ele sabia que ia demorar a voltar. E a maioria daquele pessoal do mercado, eles vivem da banca. Eles não têm outra função. Tirar eles e levar para outro local seria complicadíssimo. Então, infelizmente, não entrar no acordo, e nós tínhamos todo o projeto era lindíssimo, ia fazer uma modificação total. A maioria não concordava com aquela modificação, para fazer um mercado mais moderno, mas como é uma tradição da cidade de Anápolis, a gente não quer que mude muita coisa. A gente quer que, às vezes, elimine algumas coisinhas, mas fique praticamente do jeito que é, porque o gostoso é do jeito que está, né? Então, eu só queria deixar esse apoio aos nossos queridos pessoal lá do Mercado Municipal, que a maioria aqui dos vereadores, todos frequentam lá. Então, sabe do dia a dia e todo mundo tem amigos lá dentro que são donos de bancas. Eu só quero deixar esse recadinho para eles, que agora sim, se Deus quiser, a reforma dos banheiros, vão fazer os banheiros tudinho. Aquele banheiro que é do lado, tem o lado feminino, vai ficar tudo um lado só, e aquele outro lado de cá vai ser para uso de limpeza e tudo mais. E eu queria também deixar um alerta aqui, vereador Vilmar Silvestre, sobre a violência. Todos os vereadores estão falando sobre a violência. Ontem o nosso deputado Rubens Antônio esteve aqui preocupado com a política, preocupado com a renovação da política, com a reforma política, né? Eu acho que os nossos deputados, nossos governos, nós tivemos que estar preocupados, Jacques, era com a violência. Vocês viram agora, por último, o nosso, que não é pelo Joel, mas o Joel praticamente na frente da Santa Casa, trabalhando, leva-se um tiro, né, na cabeça, praticamente acabando com sua vida. Depois, agora ontem, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, um médico fazendo caminhada, os jovens vão lá, esfaqueia e pronto. Está isso. O Alex, que é do CMTT, a casa dele foi arrombada semana passada, levaram tudo, revólver na nuca, amarraram eles todinho lá. Então, eu acho que nós, políticos, nós temos que pensar mais, preocupar, principalmente do governo federal, governo estadual e até o municipal, nós temos que preocupar é com a segurança, renovação política, esses, acho que nós devemos deixar isso, nós devemos preocupar com a renovação da polícia. Nós devemos ter mais policial nas ruas, nós precisamos é disso, para verificar a presença de mais gente na rua, porque nós estamos praticamente soltos, os bandidos estão tomando conta da cidade inteira. Então eu queria deixar esse recadinho, que os políticos, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, nós preocupássemos com isso. A justiça, né? Os nossos ministros da justiça preocupados com a nossa segurança. Nós não temos segurança mais, acabou. Então hoje é banal, matar uma pessoa hoje é banal e pronto, eles fazem o que quer, não tem segurança, não tem nada. Então eu queria que nós preocupássemos com isso. A reforma política, podíamos deixar até para depois. Vamos preocupar, Paulo, com a segurança do povo brasileiro, entendeu? É importante, vereador, só mais um minuto, o senhor me dá só mais um minutinho.
Não, o senhor estourou já, tem mais de um minuto, o senhor estourou o tempo.
Já passou?
Já.
Eu só 30 segundos.
Conclua, por favor, vereador.
Então, vamos concluir. Então, eu só queria deixar esse recadinho. Os políticos, governo federal, governo estadual e governo municipal, nós temos que preocupar com a segurança. Reforma política, nós podemos deixar para depois. Fica esse lenga-lenga aí, esse papo furado aí, não sai nada e o povo só sofrendo. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Quero cumprimentar a nossa secretária de Educação, professora Virgínia. Já falaremos, secretário, só um minuto. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jackson Charles. Por até 5 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador presidente em exercício, Milton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes no plenário, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis Anet, aos internautas que nos acompanham através da nossa TV Web e também a todos que estão presentes em nosso humilde plenário. Senhor presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores, nós, vereador Paulo de Lima acabou de fazer uma cobrança aos políticos, Nós temos aqui feito cobranças constantemente aos políticos e a todos aqueles que exercem cargos no Executivo e no Legislativo. E hoje eu estou aqui para agradecer as respostas dadas por alguns que foram procurados e cobrados aqui nessa tribuna. E uma das cobranças que nós fizemos aqui a semana passada foi no que diz respeito às promessas dos investimentos para ampliação de captação de esgoto e também da rede de água tratada na cidade de Anápolis. E eu quero aqui passar para todos os vereadores que foi encaminhado um ofício endereçado a essa Câmara aqui, por consequência de um pedido feito dessa casa, de um requerimento meu, mas que foi subscrito por praticamente todos os vereadores, onde o chefe da Casa Civil do Governo do Estado e também o presidente da Saniago encaminham a correspondência dizendo, inclusive, que já foi aberto o processo licitatório para aqueles investimentos que nós aqui mencionamos na ordem de 92 milhões de reais que ainda estavam por vir e que estava com a licitação parada. E esse documento está nos garantindo que a licitação foi iniciada para que seja completado 100% de esgoto e água tratada na cidade de Anápolis. Valeu a pena o trabalho dessa Câmara, valeu a pena o trabalho dos vereadores, valeu a pena a cobrança nessa tribuna. E aí, trabalho sério, organizado e sem objetivo pessoal político, onde a população é o mais importante, sempre com certeza tem um resultado positivo, e isso está acontecendo aqui. Da mesma forma, vereador Hamilton, eu quero aqui agradecer a senadora Lúcia Vânia, que atendeu um pedido de minha parte, foi um pedido solicitando a ela que nos ajudasse para que ela viabilizasse a liberação do recurso juntamente à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República do recurso que envolve o contrato do convênio de realização da construção do Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, obra que está sendo realizada, que no instante está paralisada por atraso no pagamento, e esse atraso do pagamento é em função da não liberação do recurso da parcela, mas que nós solicitamos para a senadora Lúcia Vânia, futura senadora do PSB, para que ela intercedesse junto à Secretaria de Relações Institucionais, solicitando a liberação desse recurso, e ela nos encaminhou um e-mail no dia de ontem, dizendo que já encaminhou o pedido para a Secretaria e estará fiscalizando para que esse recurso seja liberado na próxima portaria de liberação de recursos financeiros do Tesouro Nacional. Portanto, eu quero aqui tranquilizar os feirantes, a população que mora ali próximo ao Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, o espaço da feira que está sendo construído, que a obra terá continuidade. E nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de legislador para que nós utilizemos todos os meios possíveis para que essa obra tenha andamento e não tenha nenhum percalço que venha a interromper a finalização dessa obra. Com isso, vereador Pastor Vilmar Silvestre, eu digo mais uma vez, essa Casa de Leis, não só o vereador Jackson, mas, como muito bem diz todas as vezes o vereador Mauro, em defesa do Legislativo, toda a Câmara Municipal, de uma forma muito especial, essa legislatura, sem desmerecer as demais, está de parabéns pela atuação dos vereadores, e esses dois pontos demonstram o quanto que essa Casa de Leis tem feito um trabalho sério, voltado para a melhoria da qualidade de vida do povo anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente, respeitando o horário regimental de 5 minutos.
Obrigado, doutor Jackson Charles, pela compreensão em relação ao tempo. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Alfredo Landim por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde, presidente. Cumprimentar a nossa secretária de Educação, professora Virgínia, nosso novo presidente do CONAMA, nosso popular Capela, e demais populares aqui presentes. Senhor presidente, a fala minha hoje aqui vai ser curtinha. Eu só quero fazer um comentário sobre a vitória daqueles policiais que foram, fizeram concurso em 2012 e hoje saiu uma notícia que eles conseguiram na justiça o direito de ser contratados. Só que na reportagem está falando que o governo tem direito de recorrer da sentença. Agora eu pergunto, recorrer da sentença por quê? Se está em falta de policiais. Então eu acho que deveria, era no lugar daqueles policiais do CIV, era contratar logo esses policiais que tiveram o direito adquirido na justiça. Um outro assunto é para convidar todos vocês, vereador, vereadoras, para uma sessão solene que a gente vai fazer aqui sexta-feira, dia 22, para homenagear todos os comerciantes pioneiros e pessoas, lideranças pioneiras daquela região lá da Vila União até a Igrejinha. Pessoas que durante esses 40 anos lutaram por aquela região e que hoje a gente percebe que tiveram êxito mais pela ousadia de sustentar o negócio. Quero também falar sobre a Operação Tampa Buraco e agradecer pelo que está sendo realizado naquela região. Lá o Copacabana, se não terminar hoje, termina amanhã. E a região que vai até o Calistópio, já entrou no Calistópio, deve terminar também por essa semana. Então fica aí os agradecimentos para a equipe do Tampa Buraco, prefeito João Gomes. E agradecer também por ter assim, olhado para aquele lado e tá interno a Operação Tampa Buraco. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, um pequeno expediente. Convido e usa a palavra, vereador Li Rosa. Por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa, senhores, colegas, vereadores dessa sessão. Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, repercutir a situação da segurança, da saúde e da educação, que são três pilares fundamentais que o Estado assume para si o dever de fazer, que não tem feito. Senhor presidente, há mais ou menos 15 anos, na nossa rede hospitalar municipal, tinha mais ou menos 2 mil leitos. E nós tínhamos uma população de 183 mil habitantes. Hoje nós temos 400 mil habitantes e nós temos 1.000 leitos à disposição dessa população. Então, isso são números que nos preocupam muitíssimo gravemente e nós precisamos repercutir sempre, porque em relação à segurança, todos nós estamos sabendo. A sociedade anapolina, ontem foi dita aqui, antes de ontem, melhor dizendo, ontem eu quero, inclusive, fazer reparo à minha ausência, eu estava no estado muito febril ontem por conta de uma virose, mas é muitíssimo grave essa situação. Nós estamos aí numa situação de apavoramento, uma situação de solidão em relação à entrega de nós mesmos aos bandidos por conta da inércia do Estado. E aí eu não vou falar só do Estado de Goiás, não. Nós sabemos que há mais ou menos 10 anos atrás, o contingente de policiais, e aqui está o sargento, nosso colega vereador, que pode muito melhor do que eu falar sobre isso, a contingência dos homens da segurança no nosso Estado, o vereador Jackson, não tem acompanhado proporcionalmente a evolução, não só do aumento das pessoas, mas principalmente a evolução dos crimes que acontecem no nosso estado e, sobretudo, em Anápolis, porque Anápolis, ela atrai para si não só as coisas boas, as coisas ruins também. Então é preciso entender que Anápolis não pode ser tratada matematicamente como a gente vê tratado pelas leis. Nós precisamos fazer um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com o nosso governador, com a nossa presidente, para que veja Anápolis de forma humanizada e não de forma fria, contextualizada em número, em leis e normas. Nós estamos vivendo uma realidade muitíssimo diferente de outras realidades por aí no país inteiro, porque Anápolis produz muito mais em todas as coisas. Ela produz muito mais profissionais, quando nós falamos de educação, é um celeiro da educação. Nós produzimos muito mais produtos, nós temos aqui um celeiro também de indústrias, e nós produzimos também muito mais as atenções dos bandidos que vêm de outros estados, de outros municípios, empreenderem os seus objetivos aqui no nosso município. Então, por isso, eu estou aqui repercutindo essa grave situação e peço novamente, mais uma vez, que o nosso governador e que a nossa presidente possa nos ver de forma diferenciada. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz aqui, eu vejo aqui um projeto, quero parabenizar, inclusive, o nosso colega vereador Sargento Pereira, se não me engano, Sargento Pereira Júnior, que não se encontra presente, mas o objetivo do projeto dele é de muitíssima boa intenção, de boníssimo projeto no que se fala essa questão do recolhimento do nosso lixo. Agora, senhor presidente, nós temos aqui a lei dos ecopontos, eu serei bem breve porque o meu tempo está acabando, mas em suma, o projeto Catatreco, antes dele vir para essa casa, o autor deveria, penso que ele até deve, encontrar motivações para fazer a revogação da lei dos ecopontos para depois que esse projeto fosse tramitado nessa casa. Porque é um projeto que, embora cheio de boas intenções, mas ele vem na contramão do que acontece no país inteiro e no mundo inteiro, que é a questão dos ecopontos, para dar, vamos dizer assim, o direito e o dever das pessoas que produzem seus lixos ter o lugar adequado para a despesa desses lixos e não tão somente deixarem nossas calçadas, colocando a prefeitura obrigada a trafegar com seus caminhões, carregando por aí o televisor, qualquer que seja o nosso produto, resto de construção, jogados nossas calçadas, e é a responsabilidade da prefeitura fazer essa coleta chamada de catatreco. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Rosa. Antes de dar início ao grande expediente, quero convidar nosso secretário de Educação, professora Virgínia, para tomar assento à mesa, para participar da sessão conosco. Não havendo mais oradores do pequeno expediente, nenhum outro assunto a ser tratado, encerro o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente e passo a palavra para a vereadora professora Geli, que irá fazer uma saudação antes do pronunciamento da secretária Virgínia.
Senhores vereadores, imprensa presente, aqueles que nos ouvem por meio da Rádio Manchester, por meio do Canal 5 e todos aqueles da cidade de Anápolis. Nós temos a honra de receber aqui hoje a professora Virgínia, secretária municipal de educação, e junto a ela tem ali a professora Jocilene, presidente do SIMPMA, coordenadora do Plano Municipal de Educação, acompanhada aí as pessoas também do sindicato, do conselho, que nos honram com a presença. Agradecer a presença e dizer, senhor presidente Hamilton, que esta semana realizamos aqui na Câmara Municipal uma reunião com alguns vereadores e que nós apresentamos o convite a todos os vereadores, especialmente da Comissão de Educação e todos os demais, para estar presente conosco e ouvir da professora Virgínia, secretária de Educação e presidente do Fórum Estadual de Educação, a respeito do Plano Municipal de Educação, que será encaminhado a esta casa para aprovação. E o Plano Nacional de Educação fala que esse plano ele tem uma data limite para ser sancionado no nosso município, e que é agora no mês de junho. Dessa forma, nesta reunião, nós discutimos ali com a presença do nosso presidente, Lisier José Borges, e decidimos para que a professora Virgínia, que representa o Fórum Estadual de Educação, a secretária de Educação, que conduziu junto ao Conselho Municipal de Educação toda a avaliação e todo o reordenamento do Plano Municipal de Educação, que ela pudesse vir aqui na sessão de hoje para poder falar aos vereadores. E, posteriormente, junto ao presidente, nós decidimos também que será uma fala sem apartes, porque terá uma audiência pública. Já foi lida a solicitação aqui nesta tarde, uma audiência pública no dia 1º de junho, ali no Salão do Parque Ipiranga, onde nós estaremos apresentando o Conselho Municipal de Educação, professora Virgínia, e todos os segmentos que fizeram essa revisão no Plano Municipal de Educação, estará apresentando esse documento, e no dia 1º mesmo, esperamos que ele já seja lido aqui em plenário, para que possa ser encaminhada às comissões na terça-feira com a CCJ. E nós estamos e pedimos para fazer essa fala antes, pedindo o empenho do presidente da CCJ e todos os pares que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com os membros da Comissão de Educação, para que possa haver agilidade na leitura e na aprovação deste plano aqui nesta casa, porque nós temos um prazo limite. E vocês podem perguntar o porquê que está sendo enviado para a Câmara tão perto do período de aprovação. A professora Virgínia vai falar, mas eu quero apenas me antecipar. É um plano feito por várias mãos e que depende do Plano Estadual de Educação para poder fazer o realinhamento. Então, essa é a razão, e eu quero pedir o apoio dos pares, no sentido que nós possamos fazer um amplo debate na audiência pública com as orientações hoje passadas pela professora Virgínia, e quando esse documento estiver aqui na casa, que nós possamos dar a maior agilidade possível. E como estou na tribuna, senhor presidente, não posso deixar de registrar que hoje é o dia do pedagogo, e como pedagoga que sou, com muito orgulho, quero deixar o meu abraço carinhoso e os meus cumprimentos a todos os pedagogos da nossa cidade. Que Deus possa abençoar, possa iluminar os nossos passos, para que nós possamos continuar nesse caminho, fazendo uma educação de qualidade, que é a educação oferecida na cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência do tempo do grande expediente, do primeiro horário, convido para o pronunciamento da professora Virgínia, secretária municipal de Educação.
Boa tarde. Boa tarde. Para me ater ao tempo, né, que me foi dado e possibilitar algum esclarecimento, eu fiz uma apresentação escrita que foi passada aos senhores e eu vou então dizer aqui. Em 25 de junho de 2014, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei nº 13.005, que aprovou o Plano Nacional de Educação, após, né, muito tempo de longos debates com a sociedade. Em seu artigo 8º, esse plano prevê que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de um ano contado da publicação desta lei. Então, isso significa que até o dia 25 de junho de 2015, todos os estados, o Distrito Federal e municípios deverão estar com seus planos elaborados ou revistos. E o não atendimento à lei, isto é, a não elaboração ou o não alinhamento dos planos municipais e estaduais dentro do prazo estabelecido, vai implicar, de acordo com o Ministério da Educação, em não atendimento ao município ou estado nos projetos e programas do MEC, dificultando o repasse de recursos pelo bloqueio do PAR, o Plano de Ações Articuladas. Assim, mesmo Anápolis já contando com um plano municipal de educação, que vigoraria até 2017, fez-se necessária a sua adequação às metas e estratégias do novo PNE, bem como ao Plano Estadual de Educação, que também passaria por um processo de revisão e alinhamento às diretrizes propostas pela Lei 13.005 de 2014. O Estado de Goiás também já conta com um plano, que vigoraria até 2017, mas ele também, não é, pelo imperativo da nova lei, teve que ser revisto. E ele foi, essa semana agora, não é, foi concluída a sua revisão e foi entregue pela comissão de elaboração, que foi composta pelo Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação e Secretaria Estadual de Educação, entregue à professora Raquel Teixeira, que vai passar ao governador para encaminhar à Assembleia, onde ele também vai ser, né, discutido e aprovado. Pela grandiosidade da tarefa, não era possível esperar que o plano estadual fosse revisto e adequado, como seria mais viável, pela necessidade de colocar-se em consonância também com as metas estaduais. Por isso, logo depois da avaliação do plano em vigor, levada a cabo pelo Conselho Municipal de Educação, a comissão técnica responsável pela elaboração e ou adequação do Plano Municipal de Educação no município de Anápolis foi nomeada pela portaria número 145, de 11 de março de 2014, pelo então prefeito Antônio Roberto Gomide. A nossa ideia era esperar a aprovação do plano estadual para depois fazer o nosso, já que ele tem que estar alinhado com os dois. Mas como isso aí demoraria muito e nós não teríamos depois tempo hábil, então, em março de 2014, já foi nomeada a comissão para fazer essa adequação. A referida comissão, ela foi inicialmente composta com representantes dos diversos setores da Secretaria Municipal de Educação, do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Setor Privado e Setor Público Municipal de Anápolis e Região, o Sinteia, do Serviço Nacional de Aprendizagem Social, SENAC, do Conselho Municipal de Educação, do Sindicato dos Professores da Região, da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, SIMPMA, da Câmara Municipal de Anápolis, da Subsecretaria Regional de Educação, da Faculdade Metropolitana de Anápolis, da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, do Serviço Social da Indústria, SESI. Essa estrutura foi definida após exaustiva chamada aos diversos setores da sociedade envolvidos direta ou indiretamente com a educação municipal. Então, todos os setores foram chamados, e estes foram os que se apresentaram, não é? Em que pese sua relevância para a cidade, talvez por ser um trabalho de caráter voluntário, houve muita dificuldade no envolvimento das pessoas para sua consecução. Posteriormente, vieram a integrar a comissão representantes do Instituto Federal de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás, o EG, e do Centro de Educação Profissional de Anápolis, o CEPA. A portaria número 145/2014 também indicou a professora Ivanete Rosa de Lima para coordenar a comissão. Ainda em 2014, por motivos pessoais, a professora deixou a coordenação, que foi assumida pela professora Jocilene dos Santos das Neves, conforme portaria. Professora Jocilene, aqui também presente hoje. Foram formadas 8 subcomissões temáticas para trabalhar os diversos pontos do plano. Quer dizer, o plano ele fala de educação infantil, de ensino superior, do ensino fundamental, de valorização dos professores, da gestão, de financiamento. Então, para cada um desses pontos foi formada uma subcomissão, integrando membros não indicados formalmente, com o objetivo de abranger o maior número possível de participantes, como representantes dos pais, do Ministério Público, 13ª Promotoria, do Juizado da Infância e Juventude, da Rede Privada de Ensino, do Conselho Tutelar, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Sintego. Cada subcomissão nomeou um coordenador encarregado de agendar as reuniões e sistematizar o grupo do trabalho. O trabalho do grupo
tendo sido realizados inúmeros encontros de estudos e proposições. Quer dizer, essas subcomissões foram se reunindo, né, levantando dados, fazendo propostas, estudaram o plano nacional, estudaram já o plano estadual dentro das propostas existentes e foram levantando os dados para fazer esse alinhamento das metas e estratégias. A comissão iniciou suas atividades em 6 de março de 2014, realizando 8 reuniões naquele ano. A primeira etapa de formação com os avaliadores educacionais da SAS e MEC, porque o MEC designou, né, especialistas em todos os estados para fazer o acompanhamento dos planos, e eles fizeram, então, uma formação para capacitar quem iria trabalhar com o plano, e o esboço do diagnóstico para a elaboração do documento base. Em 2015, aconteceu a segunda etapa de formação, a elaboração do diagnóstico do documento base, 11 reuniões da comissão e subcomissões, 2 apresentações públicas do diagnóstico para debate e tiveram início as audiências públicas por subcomissões para apresentação e debate das metas e estratégias definidas, sendo previstas um total de 9. No dia 21 de maio, amanhã, haverá uma reunião de revisão e finalização do documento e uma última audiência da subcomissão do ensino superior está agendada para o dia 26. Após essa data, o documento estará pronto para ser encaminhado à Câmara Municipal. Foi solicitada a esta uma audiência pública para entrega do plano e debate do projeto de lei. Essa audiência que a professora Geli, não é, agendou já para o dia 1º de junho. Todas as reuniões, apresentações e audiências foram registradas em ata, com assinatura dos presentes, garantindo a transparência dos trabalhos e a ampla participação de todos. Foi realizado um mapeamento da cidade, levantando os equipamentos urbanos existentes, verificando demandas, vinculação por demanda, para possibilitar um atendimento adequado à população. Esse levantamento foi feito sob a coordenação da arquiteta urbanista Regina de Faria, junto com os professores da Universidade Estadual de Goiás. Um grande obstáculo para a definição das metas e estratégias, ele está na ausência de um banco de dados atualizado e de fácil acesso. Né? Os dados que nós temos, eles estão de 2012, 2010, que são os dados do IBGE, do Censo, né? Então, a gente precisa de dados mais atualizados, porque a cidade mudou muito o seu perfil nesses últimos anos. Foi necessário um árduo trabalho de pesquisa e análise dos dados disponibilizados pelo IBGE, pelo PNAD, pelo Instituto Mauro Borges, INEP e programas do MEC para sustentar as definições tomadas pelas subcomissões para que as metas e estratégias propostas sejam exequíveis e garantam verdadeiramente uma educação de qualidade socialmente referenciada para todos os anapolinos. Então, nós precisamos saber onde estão nossas crianças, nossos jovens, né? E onde será necessária a construção, a ampliação desses equipamentos públicos. Dessa forma, o motivo de nossa vinda aqui hoje, em primeiro lugar, é pela complexidade e importância do tema, que merece uma atenção muito especial dessa casa. E a nossa preocupação maior é o tempo, né? Então, seria desrespeitoso chegar aqui em cima da hora e querer uma análise dessa casa sem que eles tivessem sido apresentados ao tema. É importante ressaltar que o Plano Municipal de Educação é um plano de Estado, não de governo, pois abrange um período de 10 anos, devendo, portanto, passar por sucessivas administrações. Quer dizer, ele sendo aprovado agora, então ele vai passar por pelo menos mais 2 administrações. Também é importante considerar que não é um plano da rede municipal de ensino, mas de todo o território anapolino, abrangendo todas as áreas, desde a educação infantil até o ensino superior, em todos os setores, público municipal, público estadual, público federal e privado. Por isso, a ampla participação em sua elaboração e a dificuldade. Porque nós, né, temos que estabelecer metas e estratégias para todos esses setores. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos fazer uma meta. E como é que nós vamos garantir, por exemplo, que o governo federal ou que o governo estadual vão cumprir essas metas? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de colocar os problemas. Se nós precisamos, por exemplo, se nós entendemos que é importante para a educação de Anápolis que os nossos jovens tenham condições de concluir o ensino médio, Nós precisamos de escolas de ensino médio em todas as regiões da cidade. Quem é que é responsável pelo ensino médio? É o governo estadual. Então, nós temos que fazer esse apontamento e ter estratégias que garantam que o governo estadual vai atender isso aí. Porque como é que nós vamos dizer que nós vamos construir escolas em uma região X se nós não temos ascendência sobre o poder estadual? Né? Então, nós temos que ter toda atenção, né, com essas questões para que as nossas metas elas sejam exequíveis. A orientação do Ministério da Educação, do Fórum Nacional de Educação, é de que a sua elaboração, quer dizer, a elaboração dos planos municipais de educação ou a sua reestruturação, fosse coordenada pelos fóruns de educação, nos locais em que esse já estivesse instituído, ou por uma comissão representativa onde ainda não houvesse essa instituição. E que nesses locais ele fosse paralelamente instituído, pois caberá ao Fórum Municipal de Educação acompanhar e revisar, quando necessário, a execução do PME, que é o caso nosso aqui em Anápolis. Nós ainda não temos esse fórum instituído, mas nós precisamos dele, porque é ele que vai fazer, durante os 10 anos da execução do plano, o seu acompanhamento e, periodicamente, ajustar as metas, revisar as estratégias, não é? Fazer as cobranças que são necessárias juntamente com a Câmara Municipal, quer dizer, com os poderes instituídos da sociedade. E esse encaminhamento para a criação do Fórum Municipal já foi feito aqui em Anápolis por iniciativa da vereadora professora Geli em audiência pública dia 6 deste mês. E os trabalhos foram coordenados conjuntamente pela Secretaria e Conselho Municipal de Educação. Então, nós trabalhamos junto, Conselho, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, a professora Sonja, inclusive, que é a subsecretária estadual de Educação, ela pediu desculpas por não poder estar aqui hoje, porque ela teve uma reunião de emergência, não é? Mostrando que o trabalho, ele não é um trabalho somente da rede, mas um trabalho conjunto da educação em Anápolis. E, finalizando, cumpre enfatizar, né, que o prazo exíguo que esta casa terá para apreciação do Plano Municipal de Educação deve-se ao tempo limitado posto pela lei federal e pelas dificuldades encontradas em sua elaboração, conforme exposto. Quer dizer, nós estamos com um tempo limitado, mas é um trabalho muito grande, né, e nós fizemos questão de vir aqui hoje para que os senhores e as senhoras, já sabendo do que vai chegar aqui, né, já pudessem ter acesso ao Plano Nacional, ver as metas que estão postas no Plano Nacional, as estratégias. O estadual ele ainda não está disponibilizado. Nós temos uma versão preliminar, a que foi entregue para a professora Raquel, e se alguns dos senhores quiser, né, a gente pode enviar para vocês no formato eletrônico, para que vocês vejam também como foram compatibilizadas as metas estaduais ao federal e como nós, né, aqui do município, fizemos essa compatibilização, esse alinhamento, para que a gente possa realmente ter um plano que norteie a educação em Anápolis, que eleve a qualidade, né, da educação em todos os setores da nossa cidade, não somente pensando no que nós vamos fazer agora, mas nos próximos 10 anos. Obrigada.
Obrigado.
Senhor presidente.
Obrigado, professora Virgínia. Nós temos aqui um minuto. O vereador Mauro escreveu fazer uma pergunta à Vossa Excelência.
Não é pergunta. Eu quero que a Vossa Excelência sabe, vereador, que eu não sou ficar jogando confete em prefeito, nem deputado, nem senador e nem secretário. Eu não fico jogando confete. O que eu falo de viva voz. Eu não escondo minha cara, eu dou a cara a tapa. Mas a professora Virgínia, a educadora Virgínia, a secretária Virgínia, ela tem meu respeito, principalmente do Solidariedade. Eu que já passei por mais de 12 secretários de educação do município, e deu do tempo do Vôlio Martins para cá, eu tenho que parabenizar a educadora Virgínia, parabenizar pela forma democrática em que foi elaborada o Plano Municipal de Educação e a participação de vários segmentos. Conversando com a professora Geli, que ela representa, eu costumo brincar com a vereadora Geli, em off ali, porque eu tenho liberdade de brincar com ela. Para mim, a professora Geli é um Valmir Basto de saia. É, entenda como vocês quiserem. É, se você não me entendeu meu português ruim, eu entendi, ela deve ter entendido. E a professora Virgínia. Ela... Falei errado, professora? Obrigado. Valmir Bastos sabe que eu tive o privilégio de ser vereador com grande. Ele não era educador.
Vereador Mauro, eu peço que Vossa Excelência conclua, que nosso tempo já foi estourado.
Eu estou chegando. Então, quero parabenizar a professora Virginia, que quando foi para o Roberto Comide montar o primeiro governo dele, que nenhum de vocês, que era vereador, acho que era só eu, Pedro Mariano e Emília Garcia, que não está presente. Aí, quando ele entregou o... E ele me procurou o palpite, né? Que ele era vereador e sentava do meu lado. Falou, Mauro, como que eu vou montar meu governo? Aí ele começou a procurar algumas cabeças pensantes na cidade. E o nome da professora Virginia apareceu, eu falei, essa é a boa da lista. E o Mazon também, ainda até brinquei com ele, é um alienígena, que vai dar certo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, Vossa Senhoria, pelo trabalho que você vem feito na educação aí, porque eu, no meu gabinete, é tanta reclamação de tanto secretário aqui do município, que eu fico louco, mas todos são meus amigos, eu não levo para a rádio nem na discussão no plenário aqui. E você, eu não vejo reclamação da educação. É lógico, eu não estou falando que a educação de Anápolis está perfeita, não. Mas, tudo tem falha, né? Mas você é a secretária que eu nunca recebi reclamação em meu gabinete aqui, da sua gestão aí. Então, parabéns a você, por essa casa aqui sempre te apoiar, e a professora Geri também, favor, que sempre apoiou sempre a educação. Então, é só isso. Então, quando eu falei para o Roberto Gomito, falou, ó, e o atual prefeito, quando ele ia montar o gabinete, eu falei, ô, João, por favor, não mexa em 4 secretários. Quer ver se você está pensando que eu estou puxando saco dela aqui. E eu vou falar mais 3 aqui que não está presente. Falei, não tira, secretário de educação, secretário de saúde, doutor Mozart, Mazon, Virgínia e César Donizete, que aí você vai fazer um governo perfeito. Que eu, não é que eles são melhores do que os outros, não. Porque ali eles não são cargos políticos. Mas são os cargos de cabeça, não vou falar que é cabeça mais pensando que os outros, mas é umas pessoas que eu sempre admirei no trabalho ao longo da vida do PT na administração de nossa cidade. Só isso.
Obrigado, doutor Mauro. Quero agradecer à professora Virgínia pela visita, pela deferência em ter vindo à casa. E certamente a Câmara, professora, irá analisar a questão com todo o respeito e atenção que ela merece, porque realmente é muito relevante. Eu quero suspender a sessão por 3 minutos, para a gente possa tirar uma fotografia aqui na frente, Virgínia. Convido a senhora a estar aqui na frente para fazer um registro fotográfico deste momento. Suspendo a sessão por 3 minutos para cumprimentar e despedir da nossa visitante. Declaro reaberta a sessão. Em tempo, cumprimenta a Jocilene, presidente do Sindicato dos Professores. E na sequência do grande expediente, convido o da tribuna, o vereador Gleio Martins, que irá dividir seu tempo com o vereador Sargento Pereira, portanto falará por até 10 minutos.
Boa tarde, seu presidente, Hamilton Filho, nobres pares, a imprensa que nos transmite essa sessão, populares que nos assiste no Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester e todos que fazem presença aqui nessa sessão. Senhor presidente, eu tenho uns 2 assuntos a decorrer aqui. A respeito, primeiro eu vou falar a respeito do projeto que nós apresentamos hoje. É um projeto que vem auxiliar. Eu estive conversando, pastor Márcio Silvestre, com uns colegas meus, que é agente de Edemias, eles falando essa, a grande dificuldade, a grande quantidade de caixa d'água que eles encontram aberta, destampadas, sendo um criador de mosquito da dengue. Não adianta nada a gente fazer campanhas e campanhas, sendo que a própria população, vereador Vilmar Silvestre, não tem essa consciência. Às vezes tem a época do mosquito, mas com essas caixas estampadas, a época dele é o ano todo. É o ano todo a época dele. Então, as caixas estampadas, ele me disse que lá pro lado da nossa região, quase 200 casas
com as tampas descobertas, abertas, vereador Alfredo Landim, tampas d'água, caixa d'água, sem a tampa. Com isso, prolifera demais o mosquito Aedes aegypti e causando transtorno para a população, com a dengue. Às vezes o vizinho cuida, mas o outro está com a caixa d'água descoberta. É, acontece isso. Então, o nosso projeto, que autoriza os agentes de endemias a aplicar uma multa, a fiscalizar maior, que eles não têm tanta fiscalização, tanto poder. Eles vão nas casas, fiscaliza, orienta, mas não tem esse poder. Mas com essa lei que nós estamos criando, vai dar autoridade, autonomia, para que eles possam chegar nas casas, identificando essa casa sem a tampa, eles aplicar uma multa, ser penalizado essas pessoas, porque eles não estão preocupados nem próprio com a vida deles, porque se tem uma caixa d'água na sua residência destampada, é um criador na sua própria casa. Só que os mosquitos não ficam só na sua casa, ele voa. E os moradores vizinhos estão passando dificuldade também. Então, é um projeto que nós estamos apresentando, que autoriza os agentes de endemias a multar os moradores e comerciantes que não mantêm suas caixas d'água tampadas no município de Anápolis e dar outras providências. Conceda a parte ao pastor Márcio Silvestre.
Obrigado, vereador Glemo, pela parte. Vamos esperar que este projeto ele possa tramitar normalmente na Câmara e que chegue até o prefeito, porque eu entendo que é um projeto que vai simplesmente dar a esses fiscais, essas pessoas que fazem visita nas casas, uma autonomia a mais. Quer dizer, não vai onerar em nada. Essas pessoas já têm a permissão e a autoridade para adentrar a casa, ao quintal, enfim.
Justamente.
Eu acho muito interessante, parabéns. Pode ter certeza que eu sou favorável ao seu projeto.
Vereador Weber. Com o microfone, Eber.
Obrigado, vereador. Colaborando com a sua fala, não só as caixas d'água, mas estão jogando muito lixo nos terrenos baldios. E ali também tem tampinha de garrafas, tem várias coisas que param com a água ali e vai criar um mosquito também. E a gente não estava, eu gostaria de ficar vigiando ali, na hora que você atravessa a ponte para o Maracanã. É coisa absurda ali, de um lado e do outro. Não tem jeito.
Terrível ali.
De forma que você está de parabéns. A gente vai torcer para que isso seja mesmo, que o prefeito possa consolidar esse projeto seu e que possa ser posto em prática. Porque se não colocar em prática, não vai resolver. De forma que parabéns que nós possamos estar aprovando esse projeto de lei seu aqui na nossa casa. Obrigado.
Obrigado, vereador Weber. Contribuiu muito com a nossa propositura. Com certeza nós estamos apresentando projetos para que possa contemplar, contribuir com a melhoria da nossa cidade. Às vezes, esses locais ermos que estão jogando lixo, isso na cidade toda, às vezes a pessoa preocupa com esse lixo, com esse matagal, com essa estampinha, e a própria casa dele está destampada, a caixa d'água está lá, está dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo, vivendo com o inimigo, que é o mosquito da dengue, que agora transmite chikungunya também. Não é uma preocupação nossa, nós apresentamos esse projeto, que venha contemplar e dar autonomia, autoridade para esses agentes de saúde a identificar. Às vezes vai lá, notifica, fala que tem que fazer essa limpeza, às vezes a pessoa, tudo bem, e vai embora, e volta de novo, está da mesma forma. Então é uma forma que possa ter uma autonomia, uma autoridade a mais, para que seja uma lei para ser cumprida, para que eles possam estar tomando providência. Quando chegar na residência, ver uma dificuldade dessa, a pessoa possa tomar a providência o mais rápido quanto possível. Então, é o nosso projeto que estamos apresentando. Outro assunto que nos traz também nessa tribuna, senhor presidente, são diversas demandas que nós estaremos abordando. Apresentei em forma de requerimento, através do nosso gabinete, nós estamos procurando, assim como todos os gabinetes têm feito, a gente vê todos os vereadores aqui trazendo demandas, procurando as suas reivindicações ser atendidas. O nosso gabinete também temos esse projeto, está andando, buscando nos bairros as situações. A gente encontra com o eleitor na rua, no supermercado, enfim, todo local a gente tem diversas solicitações. E nós estamos aqui apresentando ao meio ambiente, vereador Pastor Márcio Silvestre, essa questão que o Weber Mamed falou, a limpeza dos matos, a limpeza de roçagem da praça localizada na rua Noêmia, é um mato muito alto no bairro Batista. Ali atrás da Auto Oeste, bem aqui central. É um problema que está ali, ó, acumulado ali, muitas pessoas reclamando a respeito disso. Então, nós pedimos lá também essa questão, a limpeza do canteiro central da Avenida Belo Horizonte, também, ali na Vila Góes, é um mato alto, bem central, próximo ali, ó, ao 4º Batalhão, ali, ó, ao estádio Jonas Duarte. E melhoria na sinalização para o CMTT também, que é uma reivindicação, nós todos trazemos em toda a cidade. É lógico que a cidade inteira precisa, mas nós estamos aqui apresentando também na melhoria na sinalização em toda a extensão do bairro Batista, Vila Góisa, Vila Jussara. São sinalizações apagadas, sinalizações
aqui
que não estão...
Caixa d'água é projeto.
Já estão apagadas já. Agora a questão da segurança, senhor presidente. A questão da segurança é um tema que a gente tem abordado aqui, todos os vereadores têm abordado. Nós estamos preocupados também. A segurança é uma questão de prioritária na nossa vida, no nosso município. Nós vemos aqui o Sargento Alberto, representante da polícia, tem apresentado diversas moções, procurado, indo em Brasília, indo em Goiânia, buscar resposta, buscar auxílio para segurança também aqui, que é um vereador que anda muito. Nós tivemos em Brasília, tivemos em Goiânia, sempre preocupado nas nossas idas lá, com a questão da segurança, com o senador Ronaldo Caiado, lá em Goiânia, com os deputados que nós tivemos lá. O Sargento Alberto, a primeira coisa que ele cobrou foi a questão da segurança para cá. E nós estamos aqui, ó, vendo essa questão, nós estamos pedindo aqui instalação de câmaras de monitoramento nas imediações do Hospital Municipal, Weber Mamede. Ali, devido ali, o Hospital Municipal, muitos pacientes que vão para lá ser atendidos, o Hospital Municipal, ali na Comunidade Católica Nova Aliança, na Congregação Cristã do Brasil, assim, tem que ter essa possibilidade de instalar essa câmera lá. Porque esses dias, o Weber sabe bem, roubaram muitos carros de médico, é roubado lá. Esse dia roubaram um carro do médico lá, vereador Jacques. Deixou lá para atender lá no hospital. Quando chegou, tinha levado os pertences dele tudo dentro do carro. Então, ali no Hospital Municipal, carece uma câmera de vigilância ali para ajudar aquela população ali. E também na questão da saúde, nós estamos aqui solicitando a possibilidade de instalação de um posto de saúde, vereador Pedro Mariano, ali na Vila Góes, bairro Batista, Vila Jussara. Pois o Hospital Municipal parou de atender lá, está difícil as pessoas, os idosos, ali ser atendidos, estão descobertos. Antes eles eram atendidos no Hospital Municipal, hoje não pode atender mais. E para onde eles estão sendo atendidos? Qual posto de saúde vai dar cobertura para eles? Lá na Alexandrina, por exemplo, o pessoal do Itamaraty não tem posto de saúde, eles não podem ser atendidos na Alexandrina. O pessoal do Progresso não pode ser atendido na Alexandrina. Tem essa questão da cobertura. E nós estamos pedindo aqui essa providência em relação a isso e também que possa ser instalado um ponto de vacinação do H1N1 na Vila Góes para os idosos. Eles estão com dificuldade de ir para Ozego. Que coloque um posto de vacinação no Hospital Municipal para atender essa população idosa daquela região. E também o serviço de tapa-buraco em toda a região. Nós estamos pedindo também aqui no bairro Batista, na Vila Jussara, Vila Góes, uma região ali que tem que ter uma atenção especial. Há muito tempo foi feita a revitalização, esse tapa-buraco lá, e tão necessitado. Então, nosso gabinete, estamos ali buscamos, encontramos essas demandas naquela região, o clamor da população lá, estamos aqui trazendo em forma de requerimento. E outra coisa também, senhor presidente, rapidinho, é a questão das professoras. Estamos pedindo, vereador Jean Carlos, para que as professoras de CMEIs que trabalham com crianças, que possam entrar no grupo de vacinação do H1N1, que elas estão diretamente em contato com o vírus, que é com crianças. As crianças estão no grupo, só que as professoras estão fora do grupo, para que possam contemplar as professoras também das creches, dos CMEIs, para ser vacinada. Que não adianta as crianças vacinar e as professoras não, então elas estão em contato direto ali. Então essas são as demandas e obrigado pelo tempo, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gley Martins. Na sequência do tempo do vereador Gley Martins, convido da palavra vereador Sargento Pereira Júnior por até 10 minutos, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Antes de iniciar a nossa palavra, eu quero agradecer o vereador Gley Martins pela sua disponibilidade, ter dividido o tempo. Ele tinha o assunto dele era muito extenso. E ele nos dividiu, quero agradecer a colaboração. E nós tínhamos feito a inscrição no grande expediente e já estava prevista a doutora Virgínia e enrolou. Obrigado. Nobres amigos, nobres pares, estou usando a tribuna aqui nessa tarde porque nós temos um projeto aí que já está na casa já tem um certo tempo, e agora vai ser votado, que é o nosso famoso, né, vereador Mauro Severiano, catatreco. Vereador Mauro Severiano, ele foi relator desse projeto nosso na CCJ no ano passado e votou favorável. E agora chegou aí na nossa legislatura, nova CCJ aí, nosso ilustre vereador Jackson Charles, relator incondicional o nosso projeto.
Uma parte.
A gente respeita que cada um tem o seu posicionamento. Vou dar uma parte aqui para o nosso vereador Mauro e para o Eli, para a gente já... Rapidão, viu?
Serei breve, serei breve. Não, eu, igual a Vossa Excelência falou, o ano passado eu fazia parte da CCJ. Agora eu quero saber aonde o outro relator, que argumento, que álibi que ele conseguiu ser desfavorável. Inconstitucional esse projeto, por quê? Eu quero saber qual a lei que tem que é desfavorável. Eu não entendi. Eu não entendi piamente, vereador Vilmar Severo, que é desfavorável esse projeto tão importante. Ontem mesmo, eu estava descendo da minha residência, onde tem um lixão a céu aberto ali, no fundo daquela material da construção ali, na cidade Jardim ali, tinha dois sofás velhos ali. É atacadão da construção. Então, eu quero saber qual a pessoa que deu desfavorável esse projeto. Cada um, eu não estou aqui para patrulhar voto de ninguém, nem comissão nenhuma. Que eu respeito e sempre vou respeitar a CCJ. Não só desse parlamento, qualquer parlamento brasileiro. Que eu acho que a CCJ é composta por um sério. Pessoa séria, pessoa libada. Mas aonde eles tiraram isso na Constituição? Qual o item que ele colocou lá que deu desfavorável? Só isso que eu quero. Que me explique, de sã consciência. Me mostre um item na Constituição municipal, estadual, federal, que é desfavorável. Só isso. Se me convencer, tudo bem. Lógico que eu vou votar a favor do projeto.
Vou dar uma parte para o vereador Eli Rosa para a gente estar discorrendo o nosso assunto aqui.
Obrigado, Sargento Pereira. Serei bastante sucinto, senhor presidente. O que é importante entender é da boa fé do projeto, é da importância que ele teria numa cidade onde não existisse a lei que se chama ecopontos. Aproveito aqui para responder a indignação muito pertinente do vereador Mauro. A esmagadora maioria das cidades do mundo inteiro não tem ecopontos. Anápolis é diferente. O catatreco, na verdade, ele é, e aí eu posso entender, compreender a todos, inclusive o senhor como autor do projeto, que o ecoponto, são criados para o princípio da economicidade, principalmente da dignidade do desprezo do lixo que é produzido por mim como cidadão. Eu não tenho direito aqui em Anápolis, porque aqui existem os ecopontos, eu não tenho o direito de pegar um televisor meu que não vale mais para nada e colocar ele na minha calçada esperando que um caminhão da prefeitura vai pegar ele e levar para onde quer que seja. Então os ecopontos foram criados, estão sendo criados aqui no nosso município, para que nós possamos carrear todo o nosso lixo para o ecoponto, e aí sim a prefeitura sabe onde estão os lixos de toda a cidade. E daí ela tem o caminhão, que tem endereço quase que, não é único, né, porque cada região das cidades onde existe o ecoponto tem seus ecopontos, e a prefeitura tem então os poucos endereços para que ela vá com seus caminhões de carregamento e leva esses lixos para sua adequação em desprezo. Fora disso, a prefeitura, atendendo a lei do catatreco, ela precisa sair por extensão de todo o nosso município, procurando os trecos para que ela possa acatar e daí pioraria. Então é importante encontrar justificativas, para que revogasse a lei dos ecopontos e aí criasse a lei do catatreco. Caso contrário, o catatreco, na verdade, vem numa contramão da lei dos ecopontos. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ser o propositor da lei do ecopontos. Eu entendo, inclusive, o ecoponto, ele entrou nessa casa no mesmo período do catatreco. Tanto Vossa Excelência quanto a pessoa do vereador Sargento Pereira, o objetivo do nosso projeto foi sim para conseguir, para tirar isso da nossa cidade. Você anda na cidade inteira, tem um sofá, tem uma cama, tem um televisor, tem alguma coisa que o caminhão de lixo não pega. Então, tanto o projeto Vossa Excelência, quanto o nosso projeto, o objetivo é esse. É tirar da nossa cidade esse lixo que o caminhão de limpeza urbana no cotidiano não retire. Esse é o nosso grande objetivo. E nós estamos tratando de uma matéria de direito ambiental. É o meio ambiente que está sendo maltratado nessa ocasião. É o meio ambiente. Então, no artigo 30 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, disciplina que cabe ao legislativo a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, esse é um interesse local, é um interesse premente. Hoje a nossa cidade está cheia de bagulho, de treco, que o caminhão de lixo não pega. Infelizmente, a nossa prefeitura não tem esse serviço. E se tem, me desculpa, não funciona. Então, eu não vou questionar em relação à inconstitucionalidade. O vereador Jackson Charles fez o posicionamento dele, vai ter um momento, eu não vou dar parte de Vossa Excelência, vereador, porque não vai dar tempo de Vossa Excelência explicar. Mas a nossa preocupação é essa. Se caso o nosso projeto não venha, a gente não tenha coro para estar voltando ele para a CCJ, o nosso projeto, o vereador Eli Rosa, se fosse analisar, cairia no veto que o nosso vereador Jackson Charles fala, que dá da competência do projeto. Mas de uma forma ou de outra, eu gostaria de pedir para o nosso poder executivo para que crie, para que coloque o projeto do já está votado aqui, a lei do ecoponto, que possa criar ecopontos para que a nossa cidade possa se tornar uma cidade limpa. Tenho certeza, se o ecoponto ou o catatreco, alguma coisa do gênero, tivesse em trabalho, tivesse realmente funcionando, grande parte desse problema da dengue, às vezes, não teria no nosso município. Essa é a nossa preocupação. Hoje a dengue está aí, nas nossas casas. Você vai no hospital municipal hoje, está lotado, o hospital municipal, digo, a UPA da Vila Esperança, Cais Progresso, são os locais que estão atendendo, tratando a dengue. Não, ninguém consegue, né, vereador Eber Mamed? Está um transtorno muito grande. Então, essa nossa lei está sendo votada aqui hoje. Independente do resultado, eu gostaria de clamar para que o nosso prefeito pudesse fazer alguma coisa para resolver esse problema. Porque o ano que vem, nosso período de chuva hoje está acabando, mas o ano que vem está novamente aí o período de chuva, o período chuvoso, e eu não gostaria que tivesse a nossa cidade tantos trecos espalhados na nossa cidade. No início, quando nós colocamos esse projeto, na ocasião, falei, não sei se salvo engano, se foi com o Gomide ou se foi com o João, nosso atual prefeito, falando que existia esse serviço no município. Se realmente existe, eu gostaria de pedir para o nosso líder do prefeito que na próxima sessão ordinária aqui comunicasse para a população qual o telefone, como faz para ele descartar esse lixo que não é recolhido pelo caminhão da coleta normal do nosso município. Então, peço para que o líder do prefeito, na próxima sessão ou amanhã mesmo, o mais rápido possível, pudesse dar uma solução para esse lixo que o caminhão de lixo não recolhe. Então, é isso. Peço os votos aí dos novos pares aí. E o nosso objetivo é esse. Ou coloca o ecoponto, alguma coisa, vereador Eli Rosa. Qualquer coisa que seja. Mas a nossa cidade não pode ficar nessa situação. Hoje você anda, todo lote baldio, todo canto de rua, tem um sofá velho. Tem uma cama velha. Tem um televisor. Tem um refrigerador velho. Então, gostaria que o município tomasse parte dessa situação e que pudesse resolver definitivamente esse problema desses trecos na nossa cidade. É isso que eu peço para o nosso Poder Executivo. Peço voto para o Novo Espaço para que esse projeto possa votar na CCJ. Ou se não votar também, o mais importante é que o prefeito seja sensibilizado para que possa resolver definitivamente essa problemática na nossa cidade. É só isso, presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos, que vai dividir o tempo com o vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde poderia falar por até 10 minutos, vereador.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Sim, senhor.
Na verdade, presidente, quero alertar os pares, principalmente ao vereador que manifestou contrário ao relatório e que ele tem interesse de saber do teor do relatório, que eu acho que é o momento oportuno, inclusive, porque o projeto ainda não está em votação. Portanto, ele pode perfeitamente, como qualquer outro vereador, pedir vistas para fazer uma avaliação melhor do relatório, para ele ter certeza e convicção se realmente o relatório condiz ou não com a realidade, para que a gente possa fazer uma avaliação. Mas vale ressaltar que o relatório feito pelo vereador, ele foi feito pelo relator, mas ele foi aprovado por todos os membros da comissão. Então, só para esclarecer. Mas que, apenas para esclarecer, é um momento oportuno, até porque o projeto ainda não foi entrou em votação, os vereadores podem pedir vista e avaliar antes de ir para a votação. Acho que aí seria mais interessante, né?
Eu vou no caso em tela, vereador, só esclarecendo, que vai sair em votação hoje não será o projeto, será o relatório. Na verdade, na discussão, proceder-se-á a discussão do relatório e não do projeto, para ver se o relatório apresentado por Vossa Excelência e aprovado pelos membros da comissão foi acertado ou não. Então, iremos fazer a discussão do relatório para se explicar todas as questões. Todos os vereadores têm direito regimental de pedir vista. Volta a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Hamilton Filho, presidente de exercício. Cumprimento Vossa Excelência, demais pares, a imprensa, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, todos que nos acompanham. Eu faço uso da tribuna, sobretudo para discorrer sobre uma situação que alguns servidores aposentados e até pensionistas do regime próprio, ISSA, do município de Anápolis, estão passando. E eu inicio aqui minha fala dizendo o seguinte: eu sou defensor da boa remuneração, vereador Jackson Charles, servidor público. Trabalhador, dedicado, faz jus a um bom pagamento. E aquele que por diversos anos, décadas, 25, 30, 35 anos, assim como o vereador Heber, trabalhou, dedicou-se integralmente, está aqui outra servidora aposentada, vereadora Gelito, do município, mais ainda merece respeito com seus proventos e com sua remuneração. Eu digo isso porque, iniciada a nova gestão do ISSA, tendo em vista uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que manifestou, pela imediata aplicação da eficácia do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que é o teto constitucional para a remuneração dos servidores, essa decisão, por parte da administração, da Procuradoria e até do ISSA, ela está sendo interpretada de forma abrangente e de forma errônea. Situações diversas estão sendo enquadradas de forma simplista e sem maiores estudos do caso concreto. Quer dizer que a irredutibilidade dos vencimentos, Sargento Pereira, é um dos princípios que norteia a Constituição Federal e o princípio da legalidade no âmbito da administração pública. Eu lembro aqui que nós já passamos aí, servidores públicos municipais, já por uma dificuldade imensa, por ter acompanhando aí há mais de décadas, já há mais de uma década, o direito de incorporações de gratificações de hora extra ser preterido de ser incorporado na folha de pagamento de servidores. E agora, diante dessa questão do teto constitucional, que foi uma decisão aí recentemente manifestada pelo Supremo, a Procuradoria e o ISSA passou a aplicar cortes, em alguns casos, de servidores que têm a aposentadoria e pensão em decorrência do óbito de um outro servidor, e até em situações onde o servidor aposentou-se por contribuição e agora está prestando serviço em cargo comissionado, está exercendo esse corte. O que vale ressaltar, e eu quero de maneira mais didática, ler aqui para que os novos colegas compreendam melhor. A Constituição Federal veda, no parágrafo 10 do artigo 37, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrentes do artigo 40 e 42, com a remuneração, cargo e emprego de função pública. Mas essa vedação não é ilimitada. E aqui, na sequência do próprio parágrafo 10, fala: ressalvados cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, cargos eletivos e cargos comissionados declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Da mesma forma, no artigo 193 do Estatuto de Servidores Públicos Municipais,
também dispõe, salvo o caso de aposentadoria por invalidez, é permitido ao servidor aposentado exercer cargo em comissão e participar de órgão de deliberação coletiva. Pois bem, nobres colegas, o que acontece é que a divergência, a controvérsia, ela se estende desde lá da promulgação da Constituição Federal em 1988. Ela é realmente uma matéria controvertida. Mas o município, advindo dessa decisão em meados de dezembro de 2014, ele está exercendo uma interpretação equivocada e estendendo esses cortes a uma série de servidores de forma irregular. E eu estou dizendo isso que eu quero direcionar ao procurador-geral Edmar, para que reveja, faça uma análise, uma interpretação de forma minuciosa em cada caso concreto. Porque eu defendo que o servidor que preencheu os requisitos legais por 25, 30, 35 anos, se ele conseguiu, por mérito, atingir uma boa remuneração e estar dentro do teto constitucional, no limite do teto constitucional, ele fez por merecer. Se esse servidor é convocado, convidado a exercer um cargo comissionado, é porque ele tem capacidade, competência e porque a administração entende que ele é necessário nos quadros da administração. O que não se pode é tentar impor uma regra contrária ao que a Constituição mesmo fala. Se a própria Constituição ressalvou a possibilidade daquele servidor aposentado que contribuiu sob determinada remuneração de exercer um cargo comissionado, e se o chefe do executivo o convoca ou nomeia, ele faz jus à sua retribuição. Então não pode simplesmente chegar o Instituto de Seguridade Social ou a Procuradoria e de uma hora subitamente, né, decidir sem maiores fundamentações em realizar tais cortes. Eu defendo que um servidor que ganha um salário mínimo ou que ganha 10 ou 20, ele tem que ser respeitado. Quiçá todos os servidores possam ter uma boa remuneração. Quiçá todos pudessem, vereador Pereira, está dentro do teto constitucional, restringido pelo teto constitucional. Agora, nós não podemos é tentar em cima daqueles que dedicaram a sua vida, 25, 30, 35 anos, e estão exercendo um determinado cargo comissionado, e contribuindo para o município, ter o corte de forma abusiva em sua remuneração. E muito menos também aqueles que têm sua aposentadoria e por um evento qualquer, é casado com outro servidor que veio a óbito, e essa pensão ser cortada, uma porque parte, estão se computando, só um momento, computando valores de proventos com remuneração de forma somada, conjuntamente, o que não é o correto. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, já decidiu por vários precedentes que se calcula isoladamente. Portanto, o que eu peço à Procuradoria do Município, ao próprio Secretário de Recursos Humanos, é que reveja essa situação, porque não se pode, em detrimento ao direito adquirido, à irredutibilidade de vencimentos, aplicar um corte sob o pretexto do teto constitucional. O teto constitucional tem que ser observado, é de eficácia imediata, mas de forma isolada. Se a administração necessita, se está nomeando um determinado servidor que está aposentado, se ele goza de plena capacidade, se ele aposentou por tempo de contribuição, não foi por invalidez, se ele não tem a idade de 70 anos, que implica na aposentadoria compulsória, naturalmente, existem as ressalvas, que é o mandato eletivo, a acumulação da Constituição e o cargo em comissão. Portanto, eu uso dessa tribuna para solicitar, através dos veículos de comunicação, e eu quero encaminhar um expediente também à Procuradoria e ao ISA, que reveja essa situação, que seja realmente, tenha a responsabilidade necessária de aplicar aos casos concretos a lei realmente justa. Não se pode dar uma interpretação genérica sem se observar os casos em particulares. Cada situação é uma situação. Então, tecnicamente, seria necessário discorrer aqui, vereadores, por muito mais tempo. Mas, de forma mais simplória, o que nós estamos defendendo aqui é que o servidor público, que é aposentado ou pensionista, tenha respeitado o seu direito adquirido e, sobretudo, se esse servidor foi convidado, está nomeado em cargo comissionado, seja respeitada a sua remuneração. Porque se a administração está nomeando novamente, é porque ele faz jus, é porque ele está prestando um serviço e dando a sua contrapartida. Então, por essa contrapartida, ele tem que ser remunerado. Então, eu digo isso por quê? Porque dezenas de servidores estão refém dessas decisões. Inclusive, pessoas que tinham compromissos, empréstimos, financiamentos, e que de uma hora para outra, subitamente, teve seu provento ou seu benefício de pensão cortado sob a alegação de estar limitado ao teto constitucional. Mas vale ressaltar, o teto constitucional deve ser aplicado isoladamente. Calcula-se de forma isolada o que é benefício, o que é provento e o que é remuneração de cargo comissionado, conforme o caso. Antes de encerrar, brevemente, vereador Mauro, se Vossa Excelência ainda tiver interesse.
É, só para endossar a palavra da Vossa Excelência, o Edmar trabalhou 12 anos nessa casa como assessor jurídico do então vereador Roberto Gomide. Gosto dele, ele é do mundo jurídico, mas às vezes ele passa acima daquilo que é da sua competência. Ele tem que respeitar a lei, que ele não é a lei. Gosto muito dele. Estou falando, não é da profissão dele como advogado. Ele tem que ouvir os procuradores de carreira da prefeitura. Ele já fez algumas lambanças na prefeitura e o prefeito não merece isso. Eu sei que o cargo dele é político, ele é um profissional que não é procurador de carreira, ele não é o dono da verdade. Alguns profissionais da prefeitura, funcionário que a Vossa Excelência citou aí, está sendo penalizado pelo ISA. Eu acho que ele tinha que conversar, como o ser humano que ele é, ele já foi assessor de gabinete aqui, nessa casa, ele tinha que conversar mais com o funcionário, que esse cargo dele daqui a um ano e meio está por terra. Ele vai ser um cidadão comum. Então ele tem que respeitar mais o servidor. Eu não estou falando da profissão dele. Estou falando na gestão de procurador do município, que é uma pasta séria, é a mina dos olhos do prefeito e a procuradoria. Foi de um tempo que o Hernani, ele nomeava um procurador 6 horas da manhã, 2 horas da manhã ele exonerava. E o carro-chefe, a mola mestre da prefeitura é a procuradoria. Eu acho que o Edmar tinha que refletir mais um pouco. Quando ele veio com aquela ação, você já era vereador, mandar nós vender um lote, ele veio com um bilhete para nós vender. Logo o prefeito, de sã consciência, retirou aquela porcaria logo. E não veio aquela lambança para a Câmara. Não é assim que é um procurador, não. Respeitamos a advocacia dele, respeitamos o pensamento dele, mas tem que respeitar o pensamento do servidor da prefeitura, que são servidores que estão ali para contribuir com o município também.
Obrigado, vereador Mauro. Vossa Excelência, forma sábia e direta, colocou muito bem o que é realmente a preocupação. Nós já presenciamos, são mais de 30 segundos, vereador Hamilton, uma série de polêmicas relacionadas à questão jurídica do município. E nós não queremos que isso aqui se torne mais uma e que venha a se esbarrar, né, mais uma vez no campo do judiciário e gerar precatórios para as futuras administrações, para futuros prefeitos, porque certamente, se não corrigir, certamente, essas pessoas ingressarão em juízo e obterão. Pode até demorar, nós sabemos que a justiça muitas vezes demora, é tardia, mas isso poderá acontecer. O que nós clamamos é que tenha a aplicação da lei, mas de forma correta, observando cada caso, uma vez que a própria Constituição ressalvou as situações que devem ser aplicadas o teste constitucional e aquelas que devem ser observadas isoladamente. O Estado não pode dar com a mão, permitindo a percepção simultânea em determinados casos de aposentadoria e cargo comissionado e, em contramão, tirar com a outra mão o que o servidor tem direito. Portanto, é uma situação que o vereador Mauro bem lembrou. A Procuradoria é o órgão pensante e que respalda as ações do Executivo. Muitas vezes, essas ações têm que ser melhor dirimidas junto com o corpo, quadro de procuradores efetivos, e não tomadas de forma imediata e sem um estudo mais abalizado, de forma que possa vir causar a instabilidade e prejuízo aos servidores aposentados, pensionistas e aqueles que exercem cargos comissionados que se enquadram nessa situação. Devolvo a palavra, vereador Amigo. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do tempo, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre para até 10 minutos, vereador.
Com certeza serei fiel.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa. Presidente, quero ler algo aqui para usar como alicerce da nossa fala nesta tarde. José Sarney, nascido em José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, é um advogado, um ex-político e escritor brasileiro. Foi o 31º presidente do Brasil e o 20º vice-presidente do Brasil em 85. Anteriormente, fora também governador do Maranhão em 66 a 71, senador pelo mesmo estado em 71 a 85. Depois de deixar a presidência, foi novamente senador em 91. Dessa vez, porém, pelo recém-criado estado do Amapá, por não ter conseguido apoio da cúpula do PMDB do Maranhão. Senhor presidente, eu estou usando isso aqui porque hoje, quando pela manhã tive acesso ao jornal O Popular, na página Giro, eu fiquei indignado com um destaque aqui desse jornal. Escute os senhores. Os deputados Valdir Soares, PSDB, Vilmondes Cruvinel, PSD, devem defender a candidatura a prefeito de Vanderlan Cardoso, PSB, pela base aliada. Não em Goiânia, como quer o empresário, mas por Anápolis ou Aparecida de Goiânia. Na verdade, senhor presidente, qual é a minha indignação? A primeira pergunta aos deputados: com que direito eles vão leiloar Anápolis, trazendo, exportando um candidato a prefeito? Esses deputados precisam respeitar a classe política de Anápolis. Eles precisam entender que Anápolis tem homens e mulheres com capacidade de administrar a cidade, como tem sido administrada, inclusive nesses últimos 6, 7 anos. Agora os camaradas querem, né? Não, vamos para Anápolis, parte, tomar vereador, conta parte de Anápolis, vamos administrar Anápolis, sargento Pereira. É um desrespeito. E eu faço, vereador Marrulo, uma pergunta aos deputados, e gostaria que a assessoria deles estivesse nos ouvindo e me desse a resposta. Quanto eles colocaram na verba de gabinete deles em prol de Anápolis? Quanto eles colocaram lá? 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão? Será que eles liberaram do gabinete deles para Anápolis? Agora quer chegar e diz: não, nós vamos defender a candidatura do empresário Vanderlan em Anápolis. Que ele seja candidato lá em Senador Caneda, onde ele foi prefeito, onde ele mora, aonde ele foi, enfim, é empresário, ou Aparecido de Goiânia, se eles aceitarem. Mas Anápolis não, por favor. Precisa respeitar a nossa cidade, precisa respeitar a classe política dessa cidade. Anápolis não é uma terra de ninguém, aonde os camaradas pegam lá e falam: não, nós vamos para Anápolis, vamos tomar conta de Anápolis. Aqui não, aqui tem, né, pessoas, inclusive nesta casa, parlamentar nesta casa, pessoas capacitadas que têm condições de ser candidato a prefeito e administrar a cidade. Não precisamos trazer de fora. Lamentavelmente, a posição desses dois parlamentares, esses dois deputados, querendo leiloar Anápolis. É brincadeira a atitude desses homens. Reforço aqui a minha pergunta e quero resposta. Senhores deputados, me mostra quantos senhores colocaram na sua verba de gabinete em prol de Anápolis. Aí o seguinte, nós podemos entender que os senhores não têm razão, mas pelo menos um pouquinho de direito de falar o que vocês estão falando nessa reportagem. Você dá a palavra ao vereador Mauro. O seguinte, um minuto, senão eu vou interromper a tua palavra. Um minuto, por favor.
Eu só quero participar dessa discussão, que é a casa do debate. o jornal que está dizendo isso aí, eu não ouvi isso deles. Mas se ele falou isso aí, eu vou falar também. Eu não sei se tem uma verdade, que o jornal aceita de tudo, Pedro Mariano. Aceita de tudo. Mas se esse cidadão falou, ele não tem moral nenhum. Ele não tem moral nenhum para falar aqui da cidade de Anápolis. O domicílio eleitoral dele é daqui? O que que ele vem tocar o dedo aqui na nossa sopa? O que que ele vem contaminar a política de Anápolis? Então, não, o jornal está dizendo. Aí o jornal, é igual esse negócio de rede social, aceita tudo. Aceita tudo. Agora, se ele falou isso aí, então vai um recado para a Vossa Excelência lá no Congresso, que ele tem que mandar lá na República de Goiânia. Ele tem que mandar na República Senador Canedo. Aqui a República é outra. Aqui é outra República. Ele foi eleito pelos votos do Estado de Goiás e tem muito voto aqui entre os militares civis e também militares e civis. Então, se esse cidadão falou isso, que eu não acredito que ia falar, mas você falou, então já vai um recadinho para ele.
Se não falou, vereador, que eles processam o jornal, porque a matéria está no jornal.
Tudo bem que eles processam os jornais. Se ele falou, então vai uma resposta. O que, que eu estou falando? E não escondo. Não tiro uma vírgula do que eu estou falando aqui. O que eu falei está gravado aqui nos anais. Tudo que eu... na rádio, na televisão. Aqui. Então, que ele manda lá. Se ele manda lá. Aqui quem manda são os
napolinos, o pessoal.
Isso, são os napolinos.
Você dá a palavra, vereador Eli Rosa.
Eu terei só um minuto. Eu quero só fazer uma comprovação daquilo que eu penso e daquilo que aqui acolá eu falo aqui, falo nas rádios, falo com a minha família, falo com meus amigos. Anápolis só caminha com o poder econômico que tem, ela não caminha com o poder político. Anápolis não tem poder político, Anápolis não tem deputado estadual, não tem deputados federais, estaduais nem federais, para inibir tamanha envergadura desse projeto, dessas pessoas que estão de fora. A Anápolis já importou prefeito de fora, que deu no que deu, que principalmente o Mauro estava aqui nessa reunião, sabe o que é. Então, isso é culpa do povo anapolino que não vota nos candidatos a deputados federais e deputados estaduais daqui. Porque tivesse feito isso, o povo anapolino, a gente não estava vendo essa coisa vergonhosa aí. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli. Na verdade, Vossa Excelência tem realmente defendido esta tese de que nós precisamos, evidentemente, dar um apoio maior aos nossos candidatos aqui, né, aos deputados estaduais e também federais. Poderia ter hoje 3, 4 deputados federais por Anápolis, 4, 5 estaduais por Anápolis. Lamentavelmente.
Uma parte.
Pedro Mariano, um minuto.
Pastor Vimar, parabéns, Vossa Excelência, trazer essa discussão aqui. Mas eu não me preocupo nada, porque a gente está aqui através do voto. E aí tem que consultar o eleitor, não é preocupar não. Pode vir quem quiser me candidatar. Agora tem que perguntar quem consultou o eleitor, vai votar neles para ter voto, para ele chegar no poder. E o poder que a gente chega através do povo. E que nós é servo do povo, né? O povo está acima de nós. Numa eleição. Primeiro Deus, depois o povo. Parabéns, pastor Marçal, por trazer essa coisa aqui. Mas a gente também não pode discriminar voto, não. Porque o deputado Carlos Antônio, que foi eleito, me engano, ele trouxe mais de 12 mil votos de fora para eleger. Não foi, Miltim? 12 ou 14? 12 mil. Aqui teve 15. Então, se for analisar... Hã? Pois é, a diferença aí está elas por elas. Então, é o país da democracia, nós vivemos nessa democracia que é linda do país, por isso é só consultar o eleitor que vai eleger esse povo. Devolvo a palavra, pastor Vimar.
Jackson Char, 30 segundos, mas vou te dar a palavra.
Na verdade, vereador, eu queria só fazer uma colocação. Em primeiro lugar, eu gostaria de manter o respeito ao PSB e ao Vanderlan Cardoso, ex-candidato ao governo do Estado e ex-prefeito senador Canedo. Pelo seguinte, por acaso o senhor perguntou para o Vanderlan se essa nota tem fundamento? Porque isso é um absurdo e o PSB exige respeito nessa parte. Jornal escreve o que quer, jornalista escreve o que quer, mas eu exijo respeito ao PSB nessa Casa de Leis. Assim como eu respeito todos os partidos. Antes de fazer um pronunciamento e antes de fazer qualquer colocação envolvendo qualquer outro partido, por favor, respeite, porque procure saber a veracidade da notícia, até para você saber como colocar. E eu quero aqui, em defesa do Partido Socialista Brasileiro, em defesa ao Vanderlan Cardoso, que é um homem de caráter e que nunca foi questionado, nunca foi mencionado nenhum ato dessa natureza, até porque ele tem por Anápolis um respeito muito grande. Eu quero dizer para vossa senhoria que eu quero exigir o respeito ao PSB e ao Vanderlan Cardoso, principalmente por ser o presidente da nossa sigla no estado de Goiás. Eu vou a palavra.
Vossa Excelência e Vanderlan tem, vereador, só que o senhor não me entendeu. Eu não critiquei Vanderlan. Eu estou falando dos dois deputados. Eu não estou falando de Vanderlan. Agora, eu declaro o seguinte, se isso aqui é verdade, nós temos que rejeitar e brigar contra. Se é uma piada, é motivo de riso. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Não havendo mais vereadores no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Jackson Charles faça oferição de coro para a abertura da ordem do dia, senhor vereador.
Vereador Sargento Pereira, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Paulo de Lima, vereadora Geli Sanches, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereador Eber Mamed, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Mauro José Severiano, vereador Marrula e vereador Eli Rosa. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de procedermos à discussão e votação dos projetos na pauta, irei conceder a palavra pela ordem aos dois vereadores já inscritos. Os demais usarão a palavra pela ordem após as votações, que são eles, vereador Vespa, pela solidariedade, depois Sargento Alberto. Por favor, Vespa com a palavra. Por até 5 minutos, vereador.
Obrigado, presidente. Alguns que me antecederam aí na palavra, falando a respeito do meio ambiente, eu gostaria de deixar novamente, porque é um assunto muito discutido aqui, deixar novamente a minha opinião e dizer que eu acho que tudo que vem nessa casa aqui, que procura, que tenta pelo menos a resolver a questão do meio ambiente, eu acho que é bem-vindo. Eu mais o colega o vereador Ederson, nós tivemos uma audiência com o secretário César Donizete, secretário do Meio Ambiente, e a gente foi mostrar para ele a necessidade de ser aplicado aquela lei a respeito de cobrar a limpeza dos lotes. E ele nos comprometeu, comigo e o vereador Ederson, que vai se empenhar nisso aí o mais rápido possível, vai conversar com o secretário Mazon das Finanças para poder arrumar uma forma de colocar essa lei em prática, porque a lei já existe, mas ela não está sendo executada, para que possa ser o início. E nós temos certeza que isso aí não vai ser a solução total, mas que nós possamos iniciar aí uma era de começar a moralizar a questão da limpeza em nossa cidade. Porque no plano no código de postura, o pastor Ederson leu aqui na tribuna, e é bem claro, todo mundo tem o acesso de ver lá o código da postura, que não é obrigação da prefeitura limpar lote de particulares. Como a gente discutiu naquela reunião lá, cada um cuida do seu carro, a gente não espera ninguém lá na nossa casa lavar o nosso carro, nós tomamos a nossa providência. Então, logicamente, quem tem seus lotes vazios, sem construção, tem que tomar atitude também e cuidar dos seus terrenos para que a cidade possa ficar limpa. E como bem disse aqui o vereador Sargento Pereira, através dessa limpeza, dessa higiene, nós logicamente vamos economizar muito mais coisas, essa questão de dengue, todo esse tipo de constrangimento que traz para a nossa cidade. Então eu tenho certeza que o César Donizete vai tomar a frente dessa situação e logicamente que, se Deus quiser, ainda esse ano nós possamos começar aí ter essas atitudes de implantar essa lei do plano diretor, porque cada um possa cuidar do seu lote. Porque o que que acontece no momento? A população, de uma certa forma, já acostumou, aí nós, vereadores, pagamos o pato, porque o tempo todo ligação e pedindo para a gente fazer requerimento para limpar lote de particulares. E o que é obrigação da prefeitura, que são os canteiros, as áreas públicas, as escolas, elas não ficam sem limpar, porque a prefeitura fica envolvida de ficar atendendo os outros locais. Então eu sou a favor do não está em discussão ainda, mas sou a favor também do Catateco. O projeto do nosso amigo Eli Rosa, nós temos que cobrar também que possa os ecopontos ser implantado o mais rápido possível para a gente ter uma solução. Eu não tenho conhecimento que existe esse trabalho da prefeitura de recolher móveis jogados, usados aí pelas ruas. Graças a Deus, o poder aquisitivo da nossa população melhorou bastante. Há anos atrás, a gente era raridade ver um móvel, um fogão, um sofá, uma coisa jogado pelas ruas. Mas hoje, graças a Deus, todo mundo tem a facilidade de trocar seus móveis e, logicamente, que não tem aonde isso aí ser colocado. E eu acho que tem condição, sim, não é uma coisa que vai exonerar a prefeitura, de colocar um caminhão toco, porque é uma carga maneira, e ele pode muito bem dar um giro na cidade, como existe lá em Goiânia. Não está funcionando, mas lá existe a lei, de 15 em 15 dias passa no setor. Então, se eu quero fazer o descarte de uma televisão, eu posso muito bem esperar aquele prazo determinado, e no dia que o carro passar na minha rua, eu descartar aquele entulho. Então, eu só queria deixar aí a minha posição, e acho que tudo que fala de meio ambiente, nós temos que correr atrás, e como bem disse o vereador Ali Rosa, nós temos que, o que já existe, fazer ser cumprido, porque da forma que está, não tem condição, a nossa cidade está virando um lixão aberto por todos os locais. Então, eu acho que com essa conversa, com essa audiência que eu mais o vereador Ederson Lopes teve com o secretário, ele aplaudiu a ideia e nos comprometeu a conversar com o Mazon para que isso aí possa começar a ser executado o mais rápido possível. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Ainda não usa a palavra pela ordem. Pela liderança do PTN, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, já no início da fala aqui hoje, a tribuna foi citado novamente a questão da segurança pública. E durante, eu gostaria que minha fala também, hoje que eu pudesse usar a fala com tranquilidade, senhor presidente.
Solicito atenção, então a palavra está com o vereador Sargento Alberto.
Não, eu pedi só um minuto, porque são assuntos delicados, que estão sendo discutidos a todo momento aqui, e no momento desse eu gostaria a participação de todos, até porque a todo momento se usa a tribuna para falar em segurança pública ou da falta de segurança pública. Então eu gostaria sim, e aqui foi colocado, senhor presidente, que algumas situações estão ocorrendo nesses dias que ficamos, né, tomamos conhecimento que o CIVM deverá ser interrompido o contrato. E houve aí, por parte dos embargadores, um reconhecimento, né, do cadastro reserva do concurso de 2012, o qual reconheceria esses policiais. Porém, o governo, ainda irredutível, entrará com recurso questionando essa decisão. E eu não vejo porquê. Então me deixa aí a questão de dar preocupação, porque são policiais também, eu sou militar, poderão futuramente agora, acredito eu, que tem condições de 30, 60 dias, como houve com o CIVM, ser colocado nas ruas, o serviço fim. Porque os militares do CIVM, que são oriundos do Exército, da Marinha Aeronáutica, vieram, né, foram recepcionados, fizeram um curso ou estágio de 60 dias, o máximo 90 dias, e foram aproveitados já na frente do serviço fim da polícia, que é atender a sociedade no combate ao crime. Então, eu estou vendo aqui uma preocupação que o governador poderia assumir esses concursados, os quais têm aí, ou são oriundos do Exército, poderem ter um diferencial no sentido de estar já sendo preparados com 90 dias, para que possam ser empregados na segurança da nossa sociedade. Eu tenho falado que temos que fazer a nossa contribuição. E hoje eu busquei informação que são R$208 mil disponibilizados pela Prefeitura, através do Branco de Hora, à Polícia Militar, para que ela, ou então o comando, distribua entre os policiais que queiram, no momento de folga, prestar o serviço, dar continuidade, aumentar o efetivo. Porém, há uma situação. Com essa diminuição desse efetivo, o policial, se houver, há uma probabilidade de haver uma mudança de escala, o que poderá onerar em 60 horas mensais ao policial que está no front. Se não houver um entendimento aí agora, buscar uma solução plausível, nós estaremos sobrecarregando esse policial, o qual não terá condições de utilizar esse banco de horas que será disponibilizado tanto pela prefeitura como pelo Estado. E o que eu quero deixar aqui, nesses últimos segundos que eu tenho para falar, que eu estou elaborando uma carta de reivindicação para ser entregue ao comandante-geral e automaticamente nós vamos encaminhar o governador do Estado de Goiás, solicitando algumas intervenções. Intervenções no sentido reavaliações e alguns procedimentos. Ou seja, aqui em Anápolis nós temos vários batalhões, foram criados vários batalhões nos últimos dias aí, né? Um ou dois batalhões, porém o efetivo continua, na verdade, a lacuna aumentando, na verdade. Não há um aumento de efetivo com a criação desses comandos. Então, e tem uma barreira aí, ô, vereador Jackson. Os policiais que trabalham em determinado batalhão, quando tem um atendimento numa rua lateral que não pertence àquele batalhão, ele não tem autonomia e não tem autorização para deslocar naquele local. Poxa, o crime tem fronteira? Não tem fronteira. Então, independente, dentro da cidade, a viatura da Polícia Militar, independente de qual batalhão ou companhia que pertence, tem que dar um atendimento, certo? A comunidade.
Na verdade, está tendo mais cacique do que índio, né?
É complicado, vereador Jacques. Eu estou aqui, eu vim de lá, eu vejo essa preocupação, não entendo por que age dessa forma. É um desgaste para a corporação, é um desgaste para o policial militar, para o governador. Há de se repensar certas atitudes. Então, para não criar, ou não dar tonalidade, ou na verdade a palavra seria essa, mas dar um comando ali, que a área dele está, certo? O índice de criminalidade está subindo, ele não, ali não entra não, que ali não pertence a nós. Pertence a outro batalhão. Ah, mas a viatura, não tem viatura lá. Ah, mas não pode, vou mandar a minha, não. Gente, ainda há um atendimento. E não vem dizer que isso não acontece, não. Eu estava lá, no Copom, eu trabalhei dessa forma e tive que estar submisso a essas determinações. Vamos parar com isso. Segunda-feira, ou dia 2, se Deus quiser, estaremos aqui com o comandante-geral. É o momento dele ouvir da nossa boca, né? Essas manifestações aí. E há um entendimento, deverá dar entendimento diferenciado a algumas demandas nossas. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Palavra para o secretário.
Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria do senhor prefeito municipal, processo número 061/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permutar lotes de terrenos de propriedade do município de Anápolis, situada no loteamento Setor Sul, Jamil Miguel, segunda etapa, por lotes de terrenos, propriedade particular, situados na Vila Santa Terezinha, com a finalidade de realização das obras de canalização e abertura de via marginal no Córrego das Antas e da outras providências.
Processo de discussão. Em votação, os escritórios se manifestem. Aprovado.
Processo 065/2013, de autoria do vereador Pedro Mariano, que processo também em segunda votação, que amplia nos locais de estacionamento para veículos automotores, espaço para estacionamento de motocicleta e da outras providências.
Processo em segunda e última votação, com as comissões favoráveis, está em discussão. Em votação, os contrários manifestem, aprovado.
Processo 040/2014, de autoria do vereador Heber Mamed.
Solicito retirar de pauta o projeto.
Sim, senhor. Processo 020/2015, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior. Também segunda votação, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Anápolis e da outras providências.
Processo segundo e último turno de votação, com as comissões favoráveis, está em discussão. Em votação, os contrários manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo em primeira votação. Processo 011/2015, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que institui a comenda geral do Tiburcio. Teve pedido de vista ao autor do projeto, Sargento Pereira Júnior.
Vista concedida.
Processo também primeira votação, de número 032/2015, de autoria do vereador Hamilton Filho. Torna de utilidade pública a entidade Manchester Esporte Clube da Outras Providências.
Projeto de discussão. Na discussão do projeto de minha autoria, eu quero aqui fazer uma referência que o Manchester Esporte Clube é uma associação, uma ONG antiga na cidade de Anápolis, foi constituída lá pelos idos de 92, em 1º de outubro de 92, era dirigida pelo Baltazar José dos Santos, pessoa muito conhecida da cidade de Anápolis. Ela já formou diversos atletas, já contribuiu muito para o esporte napolino. Ela já teve um time profissional na segunda divisão do Campeonato Goiano, já teve uma grande participação e agora vem reativando seus trabalhos, vem fazendo um trabalho de grande relevância. O atual presidente é o Pedro Paulo Garcia Araújo dos Santos, filho do Baltazar, que foi um atleta profissional revelado pelo Manchester Sport Club. Ele jogou no Atlético Paranaense, na Rubra, no Vila Nova, diversos outros clubes, no Goiânia. Então, é uma entidade que já tem uma folha de serviço para essa cidade de Anápolis. Eu tenho muito orgulho de conhecer e de estar propondo esse projeto. E solicito aos senhoras e senhores que possam nos acompanhar, votando favoravelmente esse projeto, que sem dúvida vai conceder a entidade pública a uma entidade que realmente é idônea, que tem dirigente idôneo da mesma forma, pessoa muito respeitada na cidade de Anápolis. Pedro Paulo é um advogado, atualmente não é mais atleta profissional, ele é advogado, militante na cidade. Então peço o apoio de Vossa Excelência para que possamos aprovar esse projeto. Projeto em discussão, em votação. Os contrários manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo 049/2013, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que dispõe sobre o serviço complementar de limpeza pública urbana em todo o município de Anápolis e seus distritos denominados de Catatreco e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto. O parecer da CCJ está para apreciação.
Como anunciou o nobre secretário, nós iremos proceder à discussão e votação não do projeto original, não do mérito do projeto, não se o projeto é bom ou ruim, mas tão somente a legalidade, o acerto ou não, do parecer emitido à Comissão de Constituição e Justiça da ação. Então, o parecer da Comissão de Justiça está em discussão.
Eu gostaria que o presidente explicasse para os pares aí, que talvez não entendam, que, no meu entender, votar contra o parecer que ele volta para as comissões. É isso?
De então, fato, vereador Mauro.
Se votando contra a comissão, aí ele volta lá novamente para vir para o plenário.
Discutindo, senhor presidente.
Aqui no caso em tela, se nós aprovarmos o que foi decidido pela comissão, o projeto será encaminhado para o arquivo da casa. Caso o plenário, que é soberano, entenda que o parecer da comissão não foi acertado, e o projeto será encaminhado às demais comissões, comissão de urbanismo, comissão de finanças, para sua regular tramitação. Então, o projeto está em discussão, já escrito o vereador Miguel Marrula, já escrito o vereador Jackson Charles, já inscrito o vereador Mauro Severiano. Também, Mauro? O senhor pediu? O senhor pediu discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Ah, senhor, desculpa, então eu entendi diferente.
Discutindo.
Então, já inscrito Miguel Marrula, Jackson Charles, Paulo de Lima, Eli Rosa. Na discussão, vereador Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Eu não tive tempo numa parte na fala do vereador Sargento Pereira. Eu não posso discutir também sobre o projeto. Eu sou a favor dos ecopontos. Isso eu falei para o vereador Eli Rosa. Foi de grande cunho aqui nessa casa. E no meu modo de pensar, a respeito dos catatrecos, que sou a favor também, os caminhões compactadores de lixo, realmente eles não podem coletar e compactar este material, conforme fotos, né, do catatrecos. Mas no meu modo de pensar, como a prefeitura hoje já tem a equipe dela de limpeza de entulhos, pegasse um carro, um caminhão, colocasse o adesivo já indicando catatrecos, que a mesma máquina que recolhe os entulhos, ela pode muito bem recolher os trecos, né? E colocar no mesmo caminhão, porque o destino final dele é o mesmo destino onde vão os entulhos, ou seja, no aterro sanitário de Anápolis. Então, eu sou a favor também do catatrecos. E no meu modo de pensar, a mesma equipe que limpa os entulhos da cidade pode ter um caminhão diferenciado para usar a mesma máquina e o mesmo caminhão para jogar isso no aterro sanitário. Quero dar os parabéns para o Sargento Pereira e para o Eli Rosa também, que é de grande importância os ecopontos. Obrigado, devolvo a palavra.
Na discussão, o vereador Jackson Charles, que é o relator do projeto. Eu quero só fazer um alerta, antes de passar a palavra ao Jackson Charles, que, de acordo com o regimento interno, para que o relatório da Comissão de Justiça seja derrubado, seja rejeitado, é necessária maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, 12 votos. Palavra do Jackson Charles.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, em primeiro lugar, são duas questões, uma colocada pelo vereador Marrula e pelos outros vereadores que manifestaram. Uma coisa é ser a favor do tipo do serviço. Acho que o serviço e a ideia é fantástica. E também a relatoria que foi feita não tem absolutamente nada a ver, e nem pessoal, com outro relator que porventura relatou e tinha outro entendimento. A relatoria foi feita dentro daquilo que ampara a lei. Eu não posso aqui trabalhar na Câmara Municipal baseado no sentimento do meu coração ou para beneficiar este ou aquele vereador. Então, embora eu também acredito que o trabalho seja importante e vai auxiliar até o ecoponto, mas infelizmente a lei ela não faculta isso. Então, o relatório é baseado no pedido que foi feito do vereador, contestando e aplicando aquilo que a lei pede. Porque de nada adianta nós aqui votarmos aqui um projeto pelo sentimento, ele ir lá ser vetado inconstitucionalmente e chegar aqui nós vamos ter que votar de novo o contrário. Então, é para preservar a integridade dessa casa. Se houver suscitar muitas dúvidas e quiser que eu leia o relatório, eu vou ler parte do relatório, presidente, até para esclarecer alguns pontos que talvez seja importante e possa contribuir com a conclusão de alguns vereadores, né? Na verdade, é o seguinte, eu vou tentar ser a fundamentação. Inicialmente, importante dizer que há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental e de técnica legislativa. No que concerne a iniciativa da matéria, esta procede de vício formal, subjetivo, insanável, por afronta ao disposto do artigo 54, inciso 5º, da nossa lei orgânica, que atribui privativamente ao prefeito a iniciativa de leis que criem atribuições para os órgãos municipais. Uma vez que o projeto cria serviço público de limpeza urbana, denominado Catatrecos, o qual está em consonância com o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal. Sendo desrespeitada a titularidade para a apresentação da proposta legislativa, ocorrerá a usurpação da iniciativa, o que acarreta inconstitucionalidade por desobediência ao princípio da separação do poder. Do poder inserto no artigo 2 da Constituição Federal, e que está em consonância com o disposto em nossa lei orgânica. Oportuno registrar ainda que o vício é insanável, porque as leis com vício de iniciativa não podem ser convalidadas pelo prefeito consoante atendimento. Pacificado pelo Superior Tribunal Federal. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do direito gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja a ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a informar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Eu sugeri, inclusive, que os pares que não tivessem convicção do relato, que pedisse a vista para poder avaliar melhor. Aqui está sendo votado o relato da Comissão de Justiça e Redação. Então, cabe observar que o artigo 57 e parágrafo único da antiga carta emenda de 1967 e 1969, vem praticamente repetido no artigo 61, parágrafo 1 da Carta Magna vigente, que define as matérias de iniciativa privada do presidente da República e, por extensão, dos governadores e dos prefeitos. Esse dispositivo é complementado pelo artigo 63, que inadmite aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República, consequentemente do prefeito, ressalvando o artigo 166, parágrafos 3º e 4º, inciso 1. Ora, se o legislativo não pode, por emenda a projeto de lei do executivo, aumentar a despesa, também não pode criar despesas por lei, o que não tem a iniciativa. Resumindo, na verdade, nós estamos aqui obedecendo a prerrogativa da lei e, como eu disse, não tem nada pessoal com nenhum vereador, e muito menos com o vereador Pereira, porque eu tenho pelo vereador Pereira um respeito imenso, e não é por isso, é para preservar essa casa de leis, e aí cabe aos senhores, cabe ao parlamento, cabe a todos nós, aqui no plenário, votar favor ou contra ao relato da comissão de legislação, e caberá ao prefeito também fazer o veto ou não do projeto. Portanto, são essas as minhas considerações. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão do parecer da Comissão de Justiça, vereador Paulo de Lima.
Presidente e caros colegas, primeiramente eu estou junto com o Jacques nessa aí, um respeito ao nosso vereador que apresentou o projeto, mas já tem um projeto praticamente igual, então teria que revogar um para o outro valer. Então eu acho que seria também incentivar a população a jogar lixo nas portas das casas, então eu sou contra por isso. Então eu sou a favor da CCJ em arquivar o projeto.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na discussão do parecer, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu sei que o plenário é soberano para as matérias aqui discutidas. Agora, é de extrema importância, como diz o nosso colega Pedrinho, em Porto Rico, que nós tenhamos cuidado com aquilo que a gente faz nessa casa, senhor presidente. Eu quero, inclusive, fazer proveito desse tempo para falar em relação ao ecopontos. Esse projeto não tem nada a ver com ecopontos. Quando você fala de empreender em matéria financeira, mesmo que não esteja escrito na lei, mas fica óbvio que nós não podemos é criar despesas para a administração. Mas se você constrói ou cria economia para a administração, não se discute quando o projeto vem contribuir, facilitando e trazendo economicidade para o município, é óbvio que essa lei precisa ser confortada lá no executivo. Eu quero dizer com isso que o Ecopontos... que os ecopontos, a lei do ecoponto, ela encontra conforto nesse aspecto. Então ela não tem nada de inconstitucional, ela foi sancionada, é lei, está vigorando parcialmente, porque nós também temos alguns problemas para que as leis nos países nossos passem a funcionar. A primeira é a questão da vacância, e depois é o tempo de adaptação da lei e colocação dela em funcionamento. Os ecopontos em Anápolis estão funcionando parcialmente e o secretário, que hoje não mais é, que hoje está o Donizete, César Donizete, ele tem procurado fazer com que a lei do ecoponto seja mais eficaz no nosso município. Agora é o seguinte, eu vi aqui por alguns que me antecederam falar que o catatreco é uma coisa admissível. Respeito muito a propositura do colega, mas nós precisamos pensar é andar para frente, não andar para trás. Porque quem tem direito de jogar treco nas calçadas, quem vai obrigar ele a levar seu lixo para o ecoponto? É a pergunta que eu faço. E daí eu ouvi também alguém falar que quando eu compro um sofá e quer desprezar o meu sofá, o meu televisor, e eu aviso para o prefeito, daqui 15 dias eu vou jogar meu sofá fora. Aí eu moro num apartamento de 45 metros quadrados. Eu vou pegar o sofá novo e colocar em cima do sofá velho para que dentro de 15 dias, que é a data que eu marquei para o prefeito, eu jogue meu sofá lá fora. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos ter cuidado com as matérias dessa casa. É óbvio que
Todo mundo tem simpatia por esse projeto, mas ele não é exequível, ele é retrógrado ao nosso pensamento e à nossa prática. Obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Rosa. Para discutir o parecer da comissão, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na gestão do Antônio Gomide, ele tirou um mês da administração para fazer limpeza de catatreco na cidade toda. Naquela época foi uma operação exitosa, porque limpou a cidade. Agora, o programa do Ali Rosa, que foi feito esse projeto do Ecoponto, é um projeto bom. Só que nós aqui vamos ter que lutar para que construa pelo menos 8 ou 10 ecopontos na cidade. Tá a iniciativa de 4 ecopontos, fica muito difícil de levar justamente os trecos, né? Porque os trecos são as coisas grandes. Então, até eu conversando com o César Donizete, nosso secretário, eu dei uma sugestão para ele: coloca aí um caminhão pequeno, seja lá um 608, dentro do programa, dentro do projeto do Ecoponto, para sair catando esses trecos que tem na cidade e jogando lá na... isso com um prazo determinado. Deixar um prazo assim de 2, 3 meses catando os trecos, depois ter a proibição, uma proibição que prevaleça. Então fica aí, né? Eu acho que esse projeto do Sargento Pereira é bom, mas o outro acho que dá para contemplar esse projeto dele dentro do projeto do Ecopronto. Devolvo a palavra e sou a favor do relatório.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Para discutir o parecer, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Eu estou vendo o nosso vereador Eli Rosa falando aqui do nosso projeto. Eu não consigo entender a visão que Vossa Excelência tem em relação ao projeto. É um projeto que é importante, opiniões cada um tem a sua, respeito, normal, mas eu não vejo esse cuidado tão grande de estar fazendo um projeto dessa envergadura. Uma vez que o município tem que prestar esse serviço que não está sendo feito. Em relação ao projeto, Vossa Excelência, eu acho importante, salutar e é necessário, e que tem que ser implantado. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não consigo ver, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, conseguem ver esse projeto tão ridículo, igual foi falado. Então, eu acredito que é importante esse projeto. Eu respeito a opinião de cada um. Vou dar uma parte, Vossa Excelência. Pode falar, vereador Eli Rosa.
Só para responder aqui, sargento, é óbvio que o projeto do senhor é de muitíssima boa intenção. Eu não tenho ciúmes nenhum do Ecoponto. Eu, inclusive, usei a tribuna na sua ausência, dizendo que eu nem sabia que o projeto era do senhor, na verdade. Fui olhar depois que estava ali. Então, o meu pensamento é o seguinte: haveria necessidade de encontrar discursos bastante densos para que revogasse o Ecoponto? Porque se alguém tem o direito de deixar um sofá, uma geladeira na calçada, eu também não posso obrigar a ninguém levar os seus desprezíveis para o Ecoponto. Então, uma lei, ela está em contrariedade ao princípio da outra. Aí a pergunta que o senhor faz, se quem está nos vendo e nos ouvindo não estiver entendendo isso, é muito simples. Porque quando você tem lei que você precisa, nós vivemos um Estado democrático de direito. E nesse aspecto nós temos que cumprir nossas normas e nossos direitos. Então não dá para você ter o direito de deixar o meu objeto na calçada e ter a obrigação de repente também de levar ele para o Ecoponto. É uma confusão legal isso aí.
Devolvo a palavra, muito obrigado. Eu não consigo enxergar não, mas eu respeito Vossa Excelência. Porque o catatreco vai tirar esse lixo que poderia ser levado pro Ecoponto. Eu acho o seguinte, tanto se nesse projeto nosso aí realmente teve o vício de origem, o projeto do Ecoponto também teria. Mais ainda, porque tem a mesma função, mas eu respeito o Poder Executivo, que tem o direito de falar que é ou não. A nossa casa só tem direito de votar ou ou não o projeto, porque não tem, muda nada o ecoponto Catatreca em relação ao vício de origem. Esse é o meu pensamento que eu tenho. É, nós não deveríamos, se for pensar nesse relatório aí do vereador Jackson Charles, o ecoponto também não, não seria oriundo dessa Casa de Leis. Nós teríamos que fazer um requerimento solicitando para que fosse criado um ecoponto ou vários ecopontos, de acordo com o relatório do vereador Jackson Charles. Então, esse é o nosso pensamento. Como eu irei encaminhar, sim, para o prefeito, caso essa lei não for aprovada aqui, para que crie, sim, um projeto, alguma coisa, não sei se é Catatreco, se é Cata o nome que seja, mas que seja criado para que possa limpar a nossa cidade. Porque você olha aí nas pontas de rua, tem geladeira, tem várias coisas lá. Então, é isso que é a minha preocupação, que a nossa cidade não possa ser um lixão a céu aberto. Então, esse é meu pensamento. Caso a nossa lei for não tenha passado essa Casa de Lei, irei sim encaminhar o requerimento para que nós possamos melhorar a nossa cidade. É só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Para discutir o parecer, vereador Mauro Severiano.
Eu vou entrar nessa discussão. Eu vi tantas pessoas falar aí que vereador Pereira, vereador Marrula, o Marrula foi muito feliz na sua colocação quando disse aí que um outro caminhão pode auxiliar o outro. O vereador Eli, ele é dono de hospital, ele sabe disso. Não esperava. O vereador Eli, ele é dono de hospital, ele sabe disso. O lixo que é pegado do hospital dele é do hospital. Agora, o lixo hospitalar é outro caminhão. É isso que eu quero dizer, que o Marrula foi muito feliz na sua colocação. Por que que a firma de limpeza, se ela está ganhando para aquilo, não pode ter um caminhão auxiliar? Eu, faz um ano atrás, eu comprei um sofá novo, eu doei para minha secretária do lar, né, estava tão velhinha, eu não quis dar um dia jogar. Tudo bem, estava tão ruim, tão chula. O que que eu fiz? Eu paguei uma caminhonete para jogar, não sei aonde. Tudo bem, mas qual a diferença do ecoponto? Falaram aí também, diz que é vício de origem. Gente, isso aqui não tem nada a ver com horário público. Agora, falaram aí também, não sei qual vereador, diz que essa casa aqui fica ridículo se o prefeito vetar. Eu digo por mim, eu estou falando em nome não do meu partido. Quem fala em nome do meu partido é o Vespa. Estou falando em meu nome. Eu não estou preocupado aqui de votar em projeto de lei se o prefeito vai vetar, não. Eu estou fazendo minha parte. Agora, se eu for falar, não vou fazer porque o prefeito vota. Eu não estou nem aí com procuradoria. Tu tem que fazer meu dever de casa. Eu não estou preocupado aqui, vereador Heber, se eu vou votar, se o prefeito não vai vetar. Eu com a minha consciência, que eu acho que é bom para a cidade. Isso eu falo porque eu moro num bairro de classe mais ou menos média. Tudo bem, mas o que tem de geladeira velha lá, que catatreco lá, e eu vou socorrer quem? Vou pagar carroceiro? Então por que o caminhão de lixo vai e leva outro caminhão de lixo auxiliar? Como tem também, Paulo de Lima, a turma da limpeza aí, quando eles pegam a limpeza, vai se fazer a limpeza e vai uma pessoa podando uma árvore. Está tudo embutido. Por que que não põe isso aí? Eu não vejo nada de inconstitucional, não vejo vício de origem, nada de desfavor para o erário público. Então, é um projeto que, como o Eli aqui na outra literatura, ele foi um batalhador na Comissão do Meio Ambiente, aqui está distribuindo uma canetinha aí. Não sei por que que ele é contra esse projeto. Uai, isso é bom para a cidade. Tudo que é bom para fazer limpeza na cidade, vereador, você que é um assíduo aí, lutador pelo meio ambiente, é muito bom. Igual essas garrafas pet aí. Os caras jogam aí, ó. Vendo esse Rio das Antas aí, ó. Tudo. Isso é horrível. Então é isso. Eu acho que esse projeto é muito bom. Não custa nada para o erário público. É só para um caminhão auxiliar. Eu voto contra o parecer para ele voltar para lá para ser estudado mal o projeto. Só isso.
Discutir. Obrigado, vereador Mauro Severiano. Para discutir o parecer, vereador Sargento Alberto.
Presidente, o meu entendimento, eu estou vendo o seguinte, complementa e contempla um ao outro. Eu vejo, você está com ecoponto. Esse ecoponto, quem vai levar até o ecoponto esses entulhos? Eu falo que pode ser carroceiro, senhor Mauro, pode ser. Vai depositar lá para depois passar um caminhão e fazer a coleta e levar.
E não é deixar, eu não estou entendendo deixar esse utensílio doméstico na porta da rua. Para mim, vai depositar lá no ecoponto. Então, eu estou vendo o entendimento que um está se chocando, contemplando o outro.
Uma parte, vereador.
Rapidinho. Pois não, se o senhor me dá rápido, o senhor toma a minha...
É rápido. Na verdade, é o seguinte, o senhor falou, eu quero só esclarecer uma coisa. Nós estamos confundindo qual seria a importância disso para a aplicabilidade e esquecendo daquilo que a lei diz. Então, por isso que eu disse que era importante pedir a vista para entender por que, que ele é constitucional ou não. Então, é isso que nós estamos discutindo aqui. Se ele vai ser bom ou não, é outra história.
Sargento.
Bem, quem me antecedeu, vereador Jacques, todos também contemplaram e falaram dessa forma, o entendimento. Nós temos essa dificuldade de recolher esses materiais. Esse material é difícil o descarte. E para o descarte hoje, utiliza-se muitas das vezes aí ao carroceiro, para jogar onde? Em local impróprio. E quem está recolhendo nesse local? Na verdade, é a prefeitura, que ela vai fazer a limpeza dos setores, fazendo aí recolhimento dos entulhos. Se os ecopontos estão colocados, só um minutinho, se estão instalados, o catateco, alguém pode, não, eu moro daqui 100 metros lá, eu vou lá jogar, vou colocar lá. Eu não estou entendendo o seguinte, teria um caminhão, é esse que ele quer, um caminhão, um veículo, para que passe e recolha na rua? Então é o seguinte, eu vejo uma preocupação grande nesse sentido. Eu estou aqui, então, um pouco fora do contexto de todos os projetos que foram apresentados. E eu, se for o caso, eu pediria vista, viu? Se ela, no final, gostaria de pedir vista. Mas abra a palavra aqui ao vereador Eli Rosa.
Obrigado, sargento. Eu só quero fazer uma pergunta. Se eu tenho um caminhão de catatreco, antes de fazer a pergunta, eu quero dizer para o que me antecedeu, o outro vereador, se eu tenho a prefeitura obrigada a pegar um televisor velho lá na Vila Formosa, por exemplo, e levar para o ecoponto, e daí ela tem que pegar do ecoponto e levar para fora. Mas então, eu quero só fazer uma pergunta. Quem vai levar o lixo que nós produzimos é da nossa responsabilidade. Se eu sei que tem um caminhão catatreco, quem vai levar o lixo para o ecoponto? Ele vai jogar na calçada. Essa é a grande pergunta. Então, eu, inclusive, não sou ciumento em relação a essas leis, eu só quero que nós tenhamos cuidado com aquilo que a gente faz. Então, nós teremos que revogar a lei do ecoponto e fazer com que a lei do catatreco possa vigorar. Obrigado.
É, mas está aí essa colocação. Porque, de todo jeito, esses entulhos, esses utensílios, eles vão ser descartados. Se o Lade convir comigo... Que o cidadão não vai pegar e falar assim, não, ele vai descartar um lote baldio na esquina ali, ele vai descartar. Então, o ecoponto seria o quê? Para ter um local de identidade, não, seria um depósito, a palavra fugiu, mas isso. Onde pudesse ser deixado entulhos e outros tecidos focados em descarte. Eu não sei essa situação. Se o lixão todo é a mesma coisa, na verdade, então eu tô compreendendo. Estou fora do contexto do projeto do companheiro. Agora, eu vejo de uma importância também. Mas agora, deixar esses utensílios domésticos em frente à casa, o cara vai querer descartar. Se eu dizer que o senhor já fez isso, ou talvez o senhor não, mas outro daqui não fez, eu já fiz isso. Carroceiro, quer mandar embora? Não, 30 conto. Então, tchau. Não quer saber, não procurei onde foi descartado. Isso já aconteceu. Se eu me disser que isso não acontece em Anápolis, eu vou me desculpar. Isso acontece em Anápolis. É? Não, vou jogar no buracão ali onde tem. Aí depois o prefeito manda, e nós aqui fazemos requerimento, pedindo ao prefeito que faça limpeza de entulho em tal lugar. Está lá o televisor, está lá o sofá. Então eu estou vendo que ainda se buscar um entendimento maior disso aí. Eu gostaria, depois, se ainda não for aprovado. É? Então, primeiro.
Já está em discussão, não pode pedir vista mais, vereador.
Então, na verdade,
presidente, agora... Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Vespa.
Está aproximando o tempo.
Você não ouviu a palavra, não? Minuto, não. Então, eu só tô...
Perdão, Vespa.
Eu não tenho o voto. Na verdade, pelo fato do entendimento, eu gostaria, então, que vou votar contra o parecer, porque vai ter de retornar, e aí, sim, farei uma busca, não sei.
Desculpa a interrupção, vereador Alberto. Devolve a palavra, vereador? Palavra. Questão de ordem, vereador Vespa.
É porque está terminando o nosso horário regimental. Se for para terminar aqui, para a gente prorrogar a sessão, né?
Pedido de prorrogação do vereador Vespa, líder de solidariedade,
em apreciação das lideranças partidárias. Os contrários se manifestem. Aprovado. Contrário à prorrogação, Marrulo? O senhor levantou a mão, o senhor desculpa aqui. Então, a sessão está prorrogada, por ter necessário para votar a matéria constante da ordem do dia. Na discussão do projeto, o vereador Jean Carlos. Vereador Marrula, Vossa Excelência discutiu o parecer, o senhor não pode discutir novamente.
Tá discutindo.
Obrigado, presidente.
Questão de ordem, vereador Miguel Marrula.
Secretário.
Questão de ordem, tá pela ordem? Está escrito, então, Marrula.
Obrigado, presidente, pela palavra na discussão do projeto, do requerimento, ou do relatório, melhor dizer. Bom, eu só queria dizer o seguinte, no meu ponto de vista, a pessoa disciplinada, ela vai atender a instalação dos ecopontos. A pessoa que tem consciência, que é um cara mais desurbanizado, ela vai lá depositar nos ecopontos que já deveriam estar instalados, vereador Eli Rosa. Porque, infelizmente, até hoje nós não percebemos. Já existe algum? Eu confesso que nunca vi nenhum, mas que bom que tem três. Mas veja bem, se eu fosse o prefeito ou secretário, eu tinha de imediato solicitado da empresa, que é muito dinheiro que recebe, recebe muito bem, pela limpeza, coleta e varrição da cidade, para fazer a execução desse trabalho dos ecopontos. Que, aliás, vai até facilitar o trabalho dela. Agora, eu vejo que o projeto do vereador Pereira, ele complementa, ele suplementa aqueles locais em que, infelizmente, a população não atender, não encaminhar ao depósito do ecoponto, ou até porque ainda é muito poucos, são muito poucos, conforme o vereador ali nos disse, são três, eu confesso que não conheço nenhum. Nós estamos diante, nós fomos fazer uma vistoria aqui essa semana, o vereador Hamilton, o próprio vereador ali Rosa, nos lotes da permuta para a desobstrução da Beira Rio ali, da marginal do Antas. E lá nos lotes, inclusive, objeto da permuta, no setor sul, segunda etapa, só me engano, nós deparamos, eu tirei a foto do Monsepe Pereira, com vários sofás, resíduos em geral, que é uma situação típica dessa, que poderia, já independente do projeto do vereador Pereira, estar sendo executado. Basta que a empresa... de recursos destinados à limpeza. Né? Quase 90% do orçamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente é destinado ao pagamento da coleta e limpeza urbana. Portanto, eu vejo o seguinte, comum do entendimento, realmente de origem. Mas nós também poderíamos, como o vereador Pereira abordou, dizer que, se fosse o caso, ele teria existido também no projeto dos ecopontos. Infelizmente, eu que digo isso porque passei também por isso, eu tive um projeto de lei sancionado e logo em seguida, que foi o Calçadas Verdes, eu tive 4 ou 5 vetados por questões de represália política. Naquela ocasião, quando eu debati aqui a questão do refis, e eu, logicamente, contrariei entendimentos da Augusta Procuradoria, eu tive 4 ou 5 projetos vetados. E sem que, no meu ponto de vista, os fundamentos jurídicos são totalmente infundados. Não procedem. Mas eu quero dizer o seguinte, independente da aprovação ou não, o que tem que acontecer é colocar na prática os ecopontos, é que a empresa, independente da aprovação ou não, do projeto denominado Catatex, recolha os resíduos, porque muito dinheiro, vereador Alberto, é pago mensalmente. Então, nós temos, sim, que avançar para que a cidade seja conhecida como a cidade mais limpa. Infelizmente, são muitos os pontos que nós detectamos uma série de resíduos, de objetos, de eletrodomésticos, de móveis jogados, como disse o vereador Pereira, ao céu aberto aí da cidade. Portanto, assim, de fato, se olhar ao pé da letra, regimentalmente, do que prevê o artigo 54 da lei orgânica, seria assim, o relatório estaria certo. Né? Então, o que eu acho que mais necessário é que nós tenhamos no mérito o serviço realizado pela empresa. E aí sim, vereador Pereira, com o nome Catatreca ou não, mas que Vossa Excelência tem razão, é que tem que ser recolhido. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão do parecer, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu acho muito salutar essa questão da discussão, porque é bom que nós somos 23, cada um expõe seu ponto de vista e, logicamente, dá para esclarecer muitas coisas. Eu quero só fazer um esclarecimento na minha fala, que eu acho que o meu nobre colega, o vereador Eli Rosa, ele não entendeu direito o meu ponto de vista. Quando eu disse que lá em Goiânia existe aquela lei que de 15 em 15 dias o caminhão passa num determinado lugar para recolher o lixo, eu estava dando essa sugestão, é dessa forma aqui também, não é eu comprar um móvel e ligar para o prefeito e pedir para ele buscar o móvel ali na minha casa, não. É logicamente que cada região, o caminhão vai passar de 15 em 15 dias. Então eu posso muito bem, no caso, se eu tiver que descartar alguma coisa, logicamente que isso aí vai ter panfletagem, esse tipo de coisa, se por acaso existir, que determinado dia vai passar na região. Então eu posso muito bem deixar para comprar aquele imóvel perto do dia do caminhão passar. E entra um outro detalhe também, que quando a gente se refere a isso aí, nós estamos, como ele bem disse, ele falou de apartamento, esse tipo de coisa, é a região mais central. Eu nunca vi um móvel jogado no centro, isso é coisa de periferia, nós que moramos no bairro. Eu não sei o que acontece de uma forma diferenciada, mas no centro eu nunca vi nenhuma gavetinha de um guarda-roupa jogado na calçada. Então, quando eu falei dessa maneira, dessa ideia, foi referindo mais aos bairros, local onde eu convivo mais, onde eu moro. E o outro detalhe a respeito aí do catatreco, eu sempre defendi isso e eu vejo que é a solução da cidade. Só que eu já disse isso aqui várias vezes, da forma que está sendo planejada, não funciona. A cidade tem 400 e tantos bairros, então tinha que ser no mínimo 300 catateco. Essa questão de quatro na cidade, coisa e tal, é como eu já dei o exemplo. Gente do bairro São João não vai levar catateco na Vila Góes nunca. Lá na Jaiara, onde eu fui criado, gente do Nova Vila não vai levar para o bairro das Bandeiras. Então, quando eu tenho esse pensamento, por mais que seja uma iniciativa que vai funcionar, mas é com outro tipo de lixo, o resto de condição. Agora, um sofá, uma geladeira, eu acho viável, no caso, que esse caminhão, de 15 em 15 dias, ele seja passado numa região para poder recolher aquele lixo. É um tempo demorado? Mas como lá na periferia, em vez de ficar 15 dias, ele fica 60, 90 dias pudrecendo, o pessoal põe fogo, então seria uma forma de limitar esses lixos jogados, mas isso referidamente só à questão de móveis, não outros tipos de lixo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vista, na discussão do parecer, vereador Pedrinho, Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Eu vejo que os dois projetos, eles são de extrema importância. Só que um já é lei e o outro está sendo apreciado. Agora, eu acho que esses projetos aí, queria parabenizar os novos vereadores aí, a Lei Rosa e o Sargento Pereira, que eu acho que esses projetos são complementares. Eu vejo desse lado. Eles se somam aí. Agora, dizer que o catatreco ele é inconstitucional, eu também entendo que o do Lei Rosa também é inconstitucional. É inconstitucional. Ou os dois são constitucional. Entendeu? Eu entendo assim. Então, se um foi aprovado e já é lei, entendeu? Então, os dois são semelhantes, no meu entendimento. Então, se eu acho que o catatreco tem que ser aprovado, no meu entendimento, porque o outro já foi. Se o outro tivesse apreciação, poderiam os dois serem realmente indeferidos, não serem aprovados. Mas já que um já foi e se tornou lei, e o outro está sendo apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, eu não sou favorável ao relato. Então, sou contra o relator, entendeu? Nesse caso do catatreco, porque aprovou o EcoPontos. Então, se eu acho que um complementa o outro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Pedrinho Porto Rico. Está em votação. Votação nominal. Vossa Excelência discutiu, Marrula. Pela ordem, só depois da votação. Vereador Alfredo Landim. Então, iremos proceder à votação do parecer. Quem quiser que o projeto continue na tramitação, vote contra o parecer. Quem votar a favor do parecer, vai significar o arquivamento do projeto. Alfredo Landino está. Sargento Alberto. Não está aí também, não? Gina Amélia. Ever Mamed. Eli Rosa. Jackson Charles.
Favorável ao relatório.
Tá ruim. Sargento Pereira. Professor Jolie.
A favor do relatório.
Mauro Severiano. Miguel Marrula.
Contra o relatório.
Paulo de Lima.
A favor do relatório.
Pedrinho Porto Rico.
Contra o relatório.
Vereador Vespa.
Contra o relatório.
Vereador Ederson Lopes.
Sempre com o relator da comissão.
Vereador Alfredo Landim. Vereador Alfredo Landim, estamos procedendo à votação do relatório da Comissão de Justiça. Caso Vossa Excelência vote contra o relatório, será pela tramitação do projeto. A favor do relatório, pelo arquivamento do projeto. A favor do relatório? Com votação de todos presentes. Com 7 votos favoráveis ao relatório, 5 contras, o relatório está mantido, o projeto arquivado.
Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria do vereador Heber Mamed, processo número 040/2014, que dispõe sobre a utilização de água para limpeza de calçamento e passeios públicos, residenciais e comerciais existentes no município de Anápolis.
Com o parecer favorável em segundo turno de votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários manifestem, aprovado.
Senhor presidente, votação dos requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 167, realização de sessão solene, nos termos da lei 3.623, para entrega do diploma de mérito maçônico Luiz Caiado de Godói, em alusão ao dia do maçom, a realizar-se dia 20 de agosto de 2015, às 20 horas, no auditório do fórum. Requerimento do vereador Miguel Marrula, que requer indicação, junto ao governador Marconi Perillo, a construção de um circuito para realização de provas de habilitação de veículo em todas as categorias, na área onde localiza as dependências da Universidade Estadual de Goiás. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer encaminhamento de ofício ao prefeito municipal, João Gomes, solicitando um agendamento do programa Prefeitura dos Bairros para ser realizado no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que a Secretaria Municipal de Saúde solicitando compra de aparelho de pressão, oxímetro e termômetro para o Hospital Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, a Secretaria Municipal de Saúde solicitando a melhoria da qualidade de alimentação para pacientes e funcionários do Hospital Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, a Secretaria do Meio Ambiente solicitando poda de árvore na Praça Manuel Demóstenes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, a limpeza urbana e conservação, solicitando a revitalização da praça que se encontra entre a rua Jonas Duarte e a rua Santo Antônio, situada no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, solicitando pavimentação da área pública ao lado da rua G, setor Jandaia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando, aí ó, compra de oxigênio, mesmo requerimento. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, cumprindo a CMTT, solicitando redutor de velocidade na rua 28, esquina com a rua 6, residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando à CMTT vaga de estacionamento especial de sinalização para embarque e desembarque de alunos em todas as escolas do município de Anápolis, vans, transporte escolar. Requerimento do vereador Paulo de Lima, CMTT, solicitando implementação de estacionamento rotatório, carga e descarga na Avenida Faiade de Rana, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhar a CMTT solicitando estudo de redutor de velocidade na rua 23, bairro Chacras Americanas, próximo ao Clube OAB. Requerimento do vereador Sargento Alberto, a CMTT solicitando implantação de redutor de velocidade ao longo das avenidas Comercial Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhada a CMTT, solicitando faixa de pedestre ou sinal de botoeira, com faixa de pedestre ou sinal com botoeira, em frente à Caixa Econômica na Avenida Pedro do Vico. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando lombofaixa, quebra-mola ou faixa de pedestre na Avenida Federal, com Rua Senador Paranho, em frente à Escola Municipal Jair Ribeiro, bairro Guanabara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando roçagem na Rua Cerejeiras, em frente à quadra 42, lote 17, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, encaminhado à Secretaria... A Secretaria de Obras solicitando serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Alvorada. Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Mauro Severiano. Acatado. Acatado. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando tapa-buraco em todas as ruas, residência Alta Garagem, setor Alphaville. Também já foi?
Já foi.
Requerimento do vereador Paulo de Lima. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua Petrolina, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Jope Cavalcante, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua Ovídio, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 1, setor sul, terceira etapa, fortes em anexo. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua A, Jardim Planalto, rua de acesso à Escola Agrícola. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de poda de árvore na Rua Roberto M. Alves, Jardim Flor de Lis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento na Rua Edgar Dom Borges, Sítio Recreio Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caso de urgência tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jandaia. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Ricardo Under, residencial, Parque Residencial Under, fotos em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Dom Emanuel, localizado no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Jamaica, em frente ao número 3, bairro IAPC. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão da quadra 10, na Avenida Alessandra, localizado no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de feito recapeamento na Rua Maria Inês dos Santos, bairro Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Uruana, esquina com a Rua Municipal, localizado no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando encascalhamento da entrada das chácaras no final da Rua 11, bairro Vila União. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando cascalhamento e patrulhamento na Avenida Perimetral, bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reposição da malha asfáltica, tapa-buraco, no cruzamento das avenidas Pereira do Lago com José Neto Paranhos, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buracos em todas as ruas do bairro Virgínia Correia. Lixo.
Questionando, questionando. Já estou saindo. Quando eu falo aqui que eu sou contra essa enxurrada de requerimento, alguns vereadores falam que eu sei que é o papel do vereador. Eu vou dar um exemplo. Se eu apresentar um requerimento hoje, que um cidadão de qualquer bairro, hoje, eu protocolo hoje, sabe quando nós vamos ter sessão? Dia 2, já são 15 dias. Até que a nossa turma aí, doutor Hernan, com a sua equipe, elabora ele, mais 3 dias. São só 22 dias, é por isso que eu falo, que já foi feito. Eu não estou aqui para fazer política por brincadeira e ganhar voto. Já foi feito, só isso.
Obrigado. Prazo, secretário.
Arco-íris já foi também. Setor Sul também já foi feito, vereador Mauro? Setor Sul? Jardim São Paulo, Santa Clara, também? Vila Santa Isabel. Vila Santa Isabel. Vila Santa Isabel também? Bairro São Carlos. Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista foi feito também? Boa Vista também? Não, Boa Vista não. Ah, tá, deixa eu ler então. Requerimento do vereador Mauro Severiano e caminhada da Câmara Municipal de Obras, solicitando tapa buracos em todas as ruas do bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Mauro Severiano e caminhada da Câmara Municipal de Obras, solicitando tapa buracos em todas as ruas do bairro Bougainville. Requerimento do vereador. Você tá aqui não. Não, dá licença. Ah, não. Requerimento do vereador Paulo de Lima e caminhada da Câmara Municipal de Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem na rua André Ricardo Gontijo, CMEI Cristiana Alves, localizado no bairro Vivian Park, primeira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Professor Alarico.
O produto retirado foi realizado também, vereador.
Vocês estão com moral, hein? Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Pirineus, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Gleim Martins, caminhada da Municipal do Meio Ambiente, solicitando caso de urgência, serviço de limpeza e retirada de entulho na rua Albertina de Pina, bairro Alexandrina. Foi feito ou não? O senhor tem que pedir para o Mauro Severiano. Requerimento do vereador Gleim Martins, caminhada da Municipal do Meio Ambiente, solicitando que execute serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do bairro Veneza. Finalizados os requerimentos, senhor presidente.
Discutindo o requerimento pela ordem.
Na discussão dos requerimentos, vereador Mauro Severiano.
Não, mas eu vou discutir. Não, senhor presidente, eu pedi pela ordem aí. Primeiro, eu quero aqui falar que o nosso amigo aqui, jornalista, que faz a cobertura da nossa sessão, está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Cândido, filho. Parabéns para você e toda a sua família. E segundo... É pela ordem que eu estou escrito aí? Você
está discutindo os requerimentos, vereador.
E eu, em seguida, estou pela ordem também, eu gemendo, pode
não,
ser?
Não.
Mas por quê? Tem outra aí pela... Então, é só esses requerimentos aí que eu queria falar, que às vezes a gente fala aqui um pouco exageradamente, as pessoas pensam que eu sou o dono da verdade. Mas eu não sou contra o requerimento, pastor Wenderson, sou a favor. Mas a morosidade que ele chega até aonde ele é enviado, que eu sou contra. Porque, veja bem, a última sessão do mês é a nossa agora, Paulo de Lima. Nós vamos ter a sessão dia 2, concreto? Já são 12 dias. Até elaborar aqui a equipe, são 15 dias. A máquina, o civito tapa-buraco, talvez vai antes. Eu acho que foi a Vossa Excelência uma vez, não era nem líder do PF, falou, é o papel do vereador. Não sou contra o requerimento. Eu estou falando porque é melhor eu telefonar para o responsável para o Bier, aquele assessor seu que está lá, que eles talvez façam mais rápido que o requerimento. É o Sebastião, que é um bom, excelente funcionário, prestou um grande serviço aqui na Câmara e agora está prestando um grande serviço na Secretaria da Infraestrutura. Estou mentindo ou não? Então, quando eu preciso disso aí, eu telefono para ele, Paulo de Lima, que ele é muito mais rápido. Concorda? É isso que eu estou falando. Não sou contra o requerimento. Eu sou contra a morosidade. Que é melhor eu pedir para eles trocar uma lâmpada para mim de hoje para amanhã do que esperar 15 ou 20 dias através do requerimento. Só isso. E pela ordem eu estou escrito, eu queria falar.
Discutindo. Requerimento de discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria agradecer aos nossos vereadores, principalmente o Maurão, por estar sendo atendido, e a prefeitura atende a todos os vereadores, não só. Atendeu a maioria. Então, nós estamos à disposição. O nosso prefeito João Gomes está à disposição da cidade de Anápolis e aos vereadores. Obrigado a todos.
Na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Nós fizemos alguns requerimentos, vou discutir um aqui, muito importante, pedindo para a CMTT para que possa colocar vaga exclusiva para embarque e desembarque nas portas das escolas, principalmente para as vans. As vans hoje colocam as crianças, não tem local de estacionar as vans e as crianças estão correndo risco de acontecer algum acidente. Então, eu gostaria de estar pedindo esse processo aí para a CMTT, para que possa atender. Outra coisa, nós temos uma feira de grande importância lá no bairro Jandaia. E ao lado dessa feira, nós temos duas áreas públicas. Então, solicitei para que a administração pudesse pavimentá-las, para que possa mudar
o lugar da feira, tirar da feira do meio da rua para colocar dentro dessa área pública. Seria de grande valia, a população iria agradecer, os feirantes e todo mundo. Inclusive, devido à feira, fica 8 pontos de ônibus, vereador Gleio Martins, sem ser atendido. Então é importante para que possa resolver o problema da feira e dos moradores, que possa pavimentar essa área pública, uma vez que ficaria mais em conta, é um serviço de um valor muito ínfimo, e ia estar ajudando a comunidade do bairro Jandaia. Outra coisa também, solicitar para que possa fazer uma revitalização na praça do bairro Bandeiras. Eu, vereador Paulinho, nós estamos solicitando lá para que possa estar melhorando aquela praça. Nós temos um local lá que era um antigo posto policial. Nós gostaríamos, ou a gestão dê uma ocupação para aquele local, reformasse e desse ocupação para aquele local, ou que possa destruí-lo, porque hoje virou um mocó e está atrapalhando muito a região, aquela praça e os moradores daquela região do bairro Bandeira. Outra coisa também, estive fazendo uma visita no hospital municipal e os servidores reclamaram muito da qualidade da alimentação que é servida para os mesmos. Então, gostaria de pedir para o nosso secretário para que possa melhorar a alimentação para os nossos servidores. É só isso, eu vou a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Alberto. Na discussão dos requerimentos, vereador Jackson Charles.
Rapidamente, senhor presidente, só cumprimentar pelos requerimentos apresentados, inclusive cumprimentar o Anselmo. O Anselmo é o diretor responsável pelo tapa-buraco, tem feito um esforço muito grande. Realmente, hoje foi feito um trabalho, terminou um trabalho muito bom ali na Avenida Arco Verde, na Avenida Federal, na Rua 17 do Arco Verde e também na Rua Jamil Aidar, no São Sebastião, e também na Paraguai, na Vila Formosa. Então, eu cumprimentar, dizer da importância desse trabalho. Esse trabalho está tendo um fruto positivo e, conforme o Landim está dizendo, acredito que no mais tardar, dentro dos 30, 40 dias, estará tudo eliminado o problema de tapa-buraco. Parabéns à equipe de tapa-buraco. E convidar os vereadores, porque amanhã não tem sessão, para uma audiência pública, rapidamente, que nós vamos realizar no dia 23, sábado, às 9 horas da manhã, na Escola Municipal Adail Lourenço, lá no bairro Santos Dumont, para discutir a lei de diretriz orçamentária, para incluir alguns pontos daquela sociedade lá na lei, nas emendas. Então, aquele vereador que tiver alguma afinidade lá e não tiver compromisso, esteja lá na audiência para poder ajudar na realização dessa audiência pública. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão dos requerimentos, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só...
presidente.
Avenida Argentina. Hoje foi amplamente discutida a questão do catatreco, do ecoponto. Gostaria de dizer para vossas excelências que lá já é um verdadeiro ecoponto e um catatreco. Não precisa mais fazer mais catatreco, não. E lá na Alexandrina, na Albertina de Pina, lá, ó. Só lá é 3 dias só de catatreco. Então, é importante a discussão do catatreco, Pereira, do ecoponto, que é do Eli Rosa, ele falou que tinha 3 ecopontos em Anápolis. A gente foi analisar, tem uns 50. Toda esquina tem um ecoponto lá que o povo joga lixo. E lá na Albertinha de Pina, lá, tá um verdadeiro ecoponto lá, de tudo. Esse dia eu fui lá, vereador Jean, plástico de sacola de supermercado do Dorunã, de Seabra. Salsicha lá, jogada aqui, tanto trem lá, e até hoje não foi retirado. Então, assim, esses ecopontos não estão funcionando, não, que lá está um ecoponto, lá está na hora de tirar o lixo lá, que o ecoponto lá já está superlotado. Devolvo a palavra.
Obrigado, Orgulho Martins. Discussão dos requerimentos, vereador Alfredo Landim.
Presidente, vou ser breve. É o seguinte, senhor presidente, eu falei que 60 dias estava pronta a operação tapa-buraco em todas as cidades de Anápolis. E, pelo jeito, vai diminuir muito. Acho que vai ser menos que isso. Porque quase todo lugar que a gente está vendo, os vereadores estão falando, não, já está pronto, já está pronto. Fala lá no Recanto do Sol, o Jair não está nem vindo aqui mais, porque lá também está terminando. Quer dizer, isso é um trabalho eficiente do Anselmo, com toda a equipe que está para o buraco. Então, a gente fica insatisfeito de saber que o prefeito João Gomes está trabalhando muito nesse sentido. E, lógico, que a Alexandrina também não vai ficar para trás. Ainda falta 46 dias para terminar e eu acho que não vai isso. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, Alfredo Landim. Os requerimentos estão em discussão. Em votação. Os contrários manifestem aprovados. Palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano.
É, no final da sessão, eu gostaria... Gostaria não. Gostaria no passado, né? Eu quero aqui agradecer ao secretário de saúde e o comandante da base aérea, senhor presidente. Nessa primeira, segunda-feira dessa semana, já foi começado um arrastão na cidade com os soldados da base aérea, com a participação da Secretaria de Saúde e todos os agentes de endemia na nossa cidade. Então, quero agradecer aqui de coração que o comandante da base aí, Pereira, o sargento Pereira, porque ele faz parte da cidade tão gloriosa que nós temos orgulho muito, né, a base aérea. Então, ali, nós, quando eu falo, que eu estou embutido no meio aí dessa dengue aí. Então, quero parabenizar o comandante que viu, ó, essa operação, não tapa buraco, mas tapa dengue, vamos dizer assim. Vereador Paulo de Lima, Ministério da Saúde vetou fumacê. Estava matando os gatos, cachorros, em vez de matar o dengue. E segundo, senhor presidente, foi lido um requerimento meu, via o ministro, parabenizando. Aí você que é do mundo jurídico, e o Jean, tem mais outro advogado, doutor Unan também, que faz parte dessa casa aqui, nosso colaborador, para o doutor Luiz Edson Fachini, que foi sabatinado pelo Senado, e a responsabilidade dele aumenta cada vez mais. É, não foi unânime a passagem dele pelo Senado, mas tem os prós e os contras. Mas a responsabilidade aumenta porque vai substituir um grande senhor que deu a contribuição, que é o seletismo senhor, é o Joaquim Barbosa. Então, a responsabilidade dele, se era grande, aumenta muito mais. E esta casa, em meu nome, eu enviei em nome de todos os vereadores o requerimento parabenizando a ele por esse grande posto que ele tem prestado vai prestar à nossa nação. Então, frito está o comandante do Senado, que o primeiro processo lá é do Renan, que vai cair na mão dele, né? Mas parabéns, doem quem doer, mas a verdade é essa. Ele está lá para trabalhar e ele foi nomeado para isso. Então, parabéns, doutor Luiz Edson Fachini, que foi sabatinado pelo Senado e escolhido pela presidenta Dilma, né, para exercer essa grande função no cenário nacional. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, doutor Mauro.
Não?
Não havendo nenhum outro assunto tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos. Boa noite. Convocando-se outro dia 1º de junho, dia 2 de junho, horário de metal.